imprensa e demais pessoas aqui presentes nesse plenário. Gostaria aqui também de cumprimentar e agradecer a presença da senhora Marli Malta, que está nos visitando hoje e vai falar um pouco para nós aqui sobre a endemias, a doença H1N1, mas teremos o espaço reservado para essa finalidade. Obrigado pela presença. Para início da nossa sessão ordinária, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Miriam Garcia, vereador Hamilton Filho, vereador Lisiezo Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimon Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito, hoje excepcionalmente, dia do hino nacional brasileiro, gostaria de iniciar essa sessão acompanhando o nosso hino nacional brasileiro. Portanto, convido a todos de pé ouvirmos esse símbolo nacional.
Pela natureza, reserva forte e pálido color.
Muito bem. E na sequência dessa, como diz o pastor, despedida de misericórdia, solicito, novamente de pé, solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigada, senhor presidente. Com certeza é uma honra ler a palavra do Senhor. Não do senhor presidente, mas do senhor Jesus. Suou mal. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e a minha fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor em que me confio. Vosso amor me fez saltar de alegria. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face, os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Salmo de número 30, palavra do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como das leituras de correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, e requerimentos que serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa.
Síntese da ata da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Gleimon Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos de lei e correspondências encaminhadas às comissões e de requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Miguel Marrulo e Vespasiano Gomes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Eli Rosa, Gleimo Martins, Sargento Pereira Júnior, Luiz Lacerda, Pastor Vilmar Silvestre, Hamilton Filho, Professora Geli e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de moções de aplauso. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 13 de abril, às 9 horas e 30 minutos. Leitura de correspondência, de requerimentos. Ajuda aí, secretário. Vereador Paulo de Lima requer iluminação no bairro Jardim Guanabara. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita serviço de asfalto em toda a extensão da rua Camel Carneiro, bairro Monte Sinai. Vereador Gerre Cabeleireiro requer estudos para avaliar os danos causados no imóvel da rua 57, bairro Canto do Sol. Vereador Paulo de Lima solicita cascalhamento tapa-buraco na rua Maria dos Santos Alves, residencial Morumbi. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita tapa-buraco na rua Vitor Braga, Parque Residencial Under. Vereador Lisier José Borges solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Conde Afonso Celso, bairro Dom Pedro II. Vereador Sargento Alberto solicita instalação de placa de sinalização proibido estacionar em frente à empresa Belfar, setor Daia. Vereador Hamilton Filho solicita serviço de tapa-buraco na rua Tabajara, Jardim Alexandrina. Vereador... são esses requerimentos de hoje, senhor presidente. Ah, tem mais aqui uma moção. Moção de aplauso do vereador Sargento Alberto a ser encaminhada à ADA, Associação dos Deficientes de Anápolis, pela valorização, contribuição e trabalho realizado com os deficientes que praticam basquetebol, realizando também trabalho voltado para o social, cestas básicas, frotas geriátricas e medicamentos em nosso município. A moção já está devidamente assinada por diversos outros vereadores, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Será discutida, comentada e votada na ordem do dia. Agora, na sequência do pequeno expediente, solicitando para o uso da palavra... mas ela já está orientada. Convocamos o vereador Vespa. Conforme prevê nosso regimento interno, nós temos uma convidada que vai prestar esclarecimentos importantes para nós, para essa casa, e bem como pela nossa audiência também para a sociedade anapolina. Portanto, conforme prevê o regimento, nós estaremos invertendo a pauta e usando dois espaços do grande expediente agora no início, antecipando aí o pequeno expediente. Para tanto, para a abertura desta palavra, solicito ao vereador Pastor Edson Lopes que faça a abertura. Vilmar Silvestre. Pastor Vilmar Silvestre, desculpe.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, populares que nos acompanham, imprensa. Senhor presidente, com alegria no nosso coração, Como nós usamos a tribuna ontem, falamos, nós estamos vivendo em todo o Brasil um momento muito assustador com relação a H1N1. E nós temos no nosso município um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde, muito importante, contra não só H1N1, mas todo tipo de imunização. E nós tivemos, então, a iniciativa de convidar a nossa coordenadora do município de imunização, que é a nossa amiga Marli Malta. E ela, então, aceitou o nosso convite, senhor presidente. E ela vai estar falando a esta casa e a toda a população os procedimentos, os locais, os horários. Nós falamos ontem, mas eu penso que é interessante novamente ela repetir aqui, nesta primeira campanha, nessa primeira etapa, quais são os alvos, né, as pessoas que vão ser atendidas primeiro. Então é com alegria, eu já agradeço a Marli por ter aceitado o nosso convite, Marli, muito obrigado. Com certeza esta casa, a Câmara Municipal, e através de você estará prestando um grande serviço à nossa população, informando, né, todos os procedimentos, todo o decorrer desta campanha contra H1N1. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador. Então, nesse momento, gostaria de contar com a presença aqui na nossa tribuna da senhora Marli Malta, que vai nos falar aí sobre os objetivos, né, desse projeto, desse plano de vacinação contra H1N1. Por gentileza.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhor presidente. Obrigada ao pastor Vilmar Silvestre. E é com prazer que eu falo aqui com vocês. Então, gente, como disse o pastor, nós estamos vivendo aí um momento meio crítico, né, da H1N1. Esse ano nós já completamos a 18ª campanha de vacinação contra a influenza. Então nós já trabalhamos aí, estamos há 18 anos fazendo essa vacinação. Começou primeiro com os idosos e aí a cada ano foi ampliando para mais outras populações. Em 2009, os senhores devem se lembrar, nós tivemos uma pandemia mundial, né, da H1N1, inclusive no nosso município, onde nós perdemos várias pessoas no nosso município também, em todo o Brasil e no mundo também. Em 2010, teve a vacina do H1N1, e onde foi vacinado grande população, grande maioria das pessoas foram vacinadas, né, contra o H1N1. Começamos por grupos, e aí foi atendendo a toda a população. Então, de 2010, né, até agora, né, o H1N1 esteve bastante controlado, né, então, até esse momento. E esse ano ela volta novamente, né, com grande força. Para os senhores saberem, o ano passado, em todo o Brasil, nós tivemos, acho que, 38 casos de H1N1. Né? E este ano, nós, aliás, nós tivemos 38 mortes por H1N1. É, esse ano, nós já tivemos 444 casos, até agora, em março, com 71 mortes. É, esse dado eu tenho até o dia 26 de março. Né? Acredito que já tenha subido um pouquinho. Então, realmente, é preocupante. A população está um pouco alarmada, né? Mas a gente tenta também, né, não alarmar tanto também. Né? Mas é só um dado para vocês ficarem sabendo. O H1N1 realmente é uma doença grave, né? Mas geralmente algumas pessoas, o próprio organismo consegue combater. Né? Então, a principal causa que a gente tem como prevenir, né, nesse momento, é realmente a questão de alimentação, o organismo está bem preparado, né, a sua imunidade boa, que consegue combater também. Uma segunda questão é a questão higiênica mesmo. Né? Então, uma das principais causas de transmissão é nossas mãos, né, que a gente pode estar fazendo com a lavagem das mãos, né, principalmente, né, na hora de estar fazendo as suas refeições, ao tossir, ao espirrar, porque mesmo uma pessoa, às vezes, considerada saudável, às vezes ela pode estar, ter entrado em contato com o vírus, e aí no momento que ela dá um espirro, e aí ela pega na mão da outra pessoa, pode estar transmitindo, né? E a pessoa leva no olho, leva no nariz, né, come alguma coisa, sem antes de lavar as mãos, e pode estar se contaminando. Então, é importante essas medidas de prevenção. Né? E a outra medida, que é a principal, é a vacinação. Infelizmente, né, nem o governo, mas os laboratórios não têm condições de fabricar a vacina para toda a população, o que seria interessante. Né? Então, todas as pessoas acima de 6 meses... né, pode tomar a vacina. Mas, infelizmente, os laboratórios não têm condições. A gente está vivendo um momento realmente crítico, onde está faltando as vacinas até na rede particular. Né? Eu conversava com o Dr. Marcelo, e ele me dizendo que está tendo dificuldade em estar comprando essas vacinas. Mas, assim, o governo, né, ele mantém-se firme, então, vai estar garantido para os grupos que são de maior risco. Então, o que são esses grupos de maior risco? Geralmente são as extremidades, né? Então, são os mais jovens, né? Então, as crianças menores de 5 anos, então, 6 meses a menor de 5 anos, ela não está ainda com o seu sistema imunológico formado. Então, se ela pegar essa gripe, ela tem um maior risco, né, de adoecer e de ter um agravamento maior, inclusive de levar a óbito. A outra extremidade são os idosos. Então, acima de 60 anos também, o seu sistema imunológico já não funciona bem também. Geralmente, ele tem uma outra doença associada e que, se ela adquirir a gripe, também pode ser grave. Nós temos outro grupo também de graves, que são as gestantes. Né? Eu acho que pela mudança ali hormonal, né, não se sabe muito bem o porquê, mas geralmente a influenza é bastante grave na gestante e nas puérperas também, que são as mulheres no período de pós-parto, né, naquele período de 45 dias. Então, elas são elegíveis também para as vacinas. Nós temos também o grupo, que são os trabalhadores da saúde. Né, então, por quê? Porque são eles que recebem todas as pessoas doentes. Então, por dois motivos que é feita a vacina nos trabalhadores de saúde. Primeiro, para ele não adoecer e vir a ter a falta dele no serviço, que pode prejudicar o serviço, e também para que ele também não transmita para aquelas pessoas que estão ali internados, né, que estão debilitadas também. Então, a gente até tenta fazer nos profissionais de saúde, primeiro, devido a essa questão também. Nós temos também um outro grupo, que são os grupos dos doentes crônicos. Né? São nefropatas, cardiopatas, que têm algum problema respiratório grave, E várias doenças aí, que tem uma listagem delas também, que eles estão nos grupos também. Por quê? Tá. Porque também, geralmente, o sistema imunológico deles também são deficitários, e aí acaba que eles têm um maior risco de adquirir essa doença, adquirindo essa doença, tem um maior risco de ser mais grave e de te levar ao óbito também. E outro grupo também, que é para o Ministério também, coloca também, são os presidiários, né? A gente chama de privados de liberdade. Né? Nesse caso, ele coloca o seguinte, esse público é disponibilizado para eles, porque geralmente é um aglomerado, então eles vivem fechados, tendo uma pessoa gripada, o risco de disseminação é muito grande. Então, é disponibilizado também para esse grupo. A senhora quer fazer uma pergunta, doutora?
Doutora, eu gostaria. Quando a senhora falou em números, registros, a senhora falou em 441 registros? Confere?
440 pessoas.
Uhum. 441 registros e 77 mortes.
77 mortes.
Então, foi o que a senhora me falou. E o que se atribui para uma mortandade tão grande? Porque nós estamos a quase 20%, né, do total das pessoas infectadas, ocasionando a morte. O que a senhora acha que pode atribuir a isso, esse fator de morte?
Não se sabe direito por que umas pessoas evoluem bem para a doença, respondem bem à medicação e outras não. A grande maioria dos médicos acha que é o sistema imunológico mesmo da pessoa que não responde bem àquela medicação, não responde bem ao tratamento. E aí evolui para uma gravidade maior e algumas realmente evolui para óbito.
A senhora não seria, por exemplo, um reconhecimento tardio da enfermidade, uma confusão, porque ela se parece muito com uma gripe forte, se parece com isso, com aquilo, né? Na verdade, camufla, né? Não seria um reconhecimento tardio do vírus H1N1?
Pode ser também, porque o vírus H1N1, ele confunde muito com uma gripe comum, né? E às vezes, ele tem uns sintomas, às vezes, menos graves do que uma gripe mesmo, normal. Porque às vezes ele vem com febre, acompanhado com febre, dor no corpo, não seria tão intenso. Ele ataca geralmente o sistema respiratório, né, o pulmão também, mas assim, geralmente o pulmão, ele não te dá um pulmão como uma pessoa que tem uma pneumonia. E isso confunde realmente os médicos, que pode estar confundindo isso. Uma das diferenças aí é realmente a pessoa que entra no estágio de uma insuficiência respiratória. Dá muita falta de ar. E agora, nesse momento de alerta, os médicos estão mais alertos para isso, né? Então, estão mais atentos para isso e estão conseguindo diagnosticar mais rápido.
Então tá, obrigada, doutor. Eu acho que, na verdade, tudo é o diagnóstico precoce e certeiro, né? Como a senhora mesmo me falou ali, eu questionei a senhora se está tendo a medicação específica, né, para H1N1, que é o Tamiflu, né, na rede. Ou seja, distribuído gratuitamente quando a pessoa necessita. A senhora me afirmou que existe. A distribuição. Existe para distribuição, né?
Existe. Em todo caso suspeito, né, o médico prescreve a medicação. Geralmente é a vigilância epidemiológica, que fica com o controle das medicações e o controle também das doenças graves, né, e notificáveis. Eles fazem a notificação e fazem a distribuição do medicamento conforme a prescrição médica.
Fechinho. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada.
Por nada. No nosso município, então, nós temos o Ministério da Saúde, então ele colocou esses grupos como os grupos prioritários. Então, a gente já está se mobilizando e já iniciando a vacinação para esses grupos. No nosso município, nós temos cerca de 85 mil pessoas a ser vacinadas, todos pertencentes a esses grupos, né? E nós temos aí 41 salas de vacina no município. Essas salas já estão sendo abastecidas com essas vacinas e já iniciou já a vacinação para esses grupos. Então, A campanha, ela estava prevista para começar no dia 30, que é o dia D, e vai até o dia 20 de maio. Então, nesse momento agora, de agora até o dia 20 de maio, a gente vai estar vacinando somente esses grupos. Né? O ano passado, nós conseguimos, além desse grupo que nós vacinamos, nós conseguimos doses a mais da influenza, da gripe, e conseguimos abranger essa mais população fora dessa área. A gente vacinou os professores, vacinou inclusive aqui na Câmara, os funcionários da prefeitura, vários outros grupos policiais também. Então, a gente conseguiu atender um público bastante grande dessa população. E a gente, né, nós estamos um pouco otimistas também, né, que após esse período, né, do dia 20 de maio, nós vamos conseguir mais doses também da campanha, que a gente possa atender também o resto da população. Mais outros grupos também, né, que a gente vai estar definindo aí. Aí vai depender do número que a gente receber a mais. Mas nesse primeiro momento, essas doses que vieram, né, essas 85 mil, são direcionadas para essa população.
Doutora, a senhora tem mais 5 minutos, né, dentro do nosso prazo regimental destinado para essa finalidade. Eu só gostaria que nós, vereadores, tivéssemos parcimônia nessa questão. Então, nós vamos interromper com os atos 5 minutos restantes. Eu só gostaria de saber o seguinte. Então, quer dizer, nas creches nós teremos vacinação colocada. E eu queria saber também a eficácia dessa vacina. Qual o percentual de eficácia da vacina? Ou seja, se a pessoa tomou vacina, ela está definitivamente imune ou não?
Não, nenhuma vacina ela é totalmente imune, porque isso está ligado muito com o sistema imunológico de cada pessoa. Então, tem pessoas que respondem aí cerca de 80% a 100%. Mas, assim, no geral, ela varia de 80% a 95%. É. Então, assim, ela não tem assim, 100% de proteção, né? Nenhuma vacina tem 100%, chega a 100% de proteção. Mas é bastante alta, né? E assim, e a gente pode comprovar isso, que a vacina é eficaz. Quando nós tivemos a pandemia em 2009, né? Em 2010 nós tivemos a vacinação. E aí, de 2011 até hoje, os números com H1N1, mesmo ele circulando ainda esse tempo todo, foram bem baixos. Né? Esse ano que ele voltou com um pouco de força a mais.
Obrigado. Professora Geli e, posteriormente, Sargento Alberto, e aí nós encerraremos os questionamentos.
Obrigada. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, a senhora já respondeu posteriormente ao meu pedido, mas então eu quero fazer um pedido com relação aos professores. Vários professores têm me ligado e me pedido com relação por que os professores não estão dentro do grupo de risco pela quantidade de pessoas que eles ficam em salas fechadas, com um número grande de alunos, por que eles não estão no grupo de risco. E eu expliquei para eles que esse grupo de risco é feito pelo Ministério, mas a senhora disse que conseguiu um número maior de vacinas o ano passado e que foi disponibilizado aos professores. Então, fica o pedido de colocar os professores nesse grupo, tão logo seja possível, que possa disponibilizar também aos profissionais da educação, não só aos professores, mas aos profissionais da educação, pelo grande número de alunos que fica ali dentro das unidades escolares. Tá? Obrigada, professor.
Está respondido. Sargento Alberto.
Eu também me faço, até reivindicando também, acho que eu já encaminhei um ofício, conversei pessoalmente com a vossa pessoa, a Polícia Militar, o policial militar em si, que também trabalha diretamente ligado ao atendimento ao cidadão, e aí até os agentes carcerários, já que os presídios estão recebendo, são os presidiários, vão ser contemplados, né, os agentes também devem estar incluídos, creio eu. Mas eu falo aqui em nome da Polícia Militar, que nós tivemos há anos anteriores, sendo, né, contemplado com essa vacina. Também que a senhora possa nos contemplar também este ano, né, que seja estendida aí a Polícia Militar aqui no município de Anápolis com essa vacinação dentro dos quartéis, que facilitaria bastante o deslocamento desses policiais entrando ou saindo de serviço. Deixo aqui meu agradecimento já ter recebido nosso ofício, já deixo uma esperança, né? Deixou-nos uma esperança e possibilidade de acontecer. Muito obrigado, tenham um bom dia.
Temos aí pouco mais de 1 minuto e meio. questionamento do Luiz Lacerda.
Não, presidente, é bem rápido. Tem um assunto que, que eu acho que está mais preocupando a população agora, que eu queria saber da parte. Mas esse índice de mortalidade que nós estamos tendo agora em relação a essa doença, está dentro dos padrões ou é uma coisa assustadora mesmo agora?
Não, não está dentro dos padrões, né? Não, a gente não contava com isso. Realmente pegou a gente meio que de surpresa mesmo, né? Como eu disse no início, né, o ano passado nós tivemos 38 mortes só em todo o ano, né? E este ano nós já estamos aí já com um pouco mais de 71 mortes, né? Então realmente é um pouco assustador. Mas a vacina também, ela assim, quando a gente vacina uma população, né, ela acaba se protegendo e protegendo também o restante da população também, que a gente chama de população de imunidade de rebanho. Por quê? Se eu tenho metade da população vacinada e ela não vai adoecer, consequentemente o risco é menor do grupo não vacinado também adquirir a doença. Então, é dessa forma também que o governo trabalha também nessa esperança também de ter essa proteção de rebanho também. Não, não se sabe ainda o porquê que veio assim. O Ministério não concluiu ainda, né, o porquê que teve esse índice tão alto dessas pessoas, né, com tanto número de pessoas com a doença.
Doutor Marris, só para fazer uma pergunta aqui, presidente, é rápido, é de interesse mesmo. Eu vi uma reportagem, quando a pessoa vacina, ela passa a ter garantia depois dos 15 dias.
Isso, correto.
Certo.
É, correto.
Obrigado, doutor Marli. Muito bom recebê-la aqui. Essas informações tão importantes, e acho que também pela repercussão, pela audiência que essa sessão tem, deve atingir também boa parte da população anapolina. Então, obrigado. E esperamos a senhora em outra oportunidade aqui.
Obrigada. Eu me coloco à disposição sempre que vocês precisarem.
Assunto que envolve e interessa toda a comunidade anapolina. Na sequência da nossa sessão, voltando ao pequeno expediente, passar a palavra ao vereador Vespa, que inclusive é o coordenador da frente parlamentar de combate a chikungunya, dengue e outras viroses aí. Chikungunya, né?
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do vereador em exercício, Hamilton Filho. Obrigado aí pela a lembrança da frente parlamentar. Estamos aí na luta. E só lembrando que dependemos da população para ajudar aí nessa colaboração. Bom dia a todos os nobres colegas vereadores, vereadoras, a imprensa presente aqui, dando aí cobertura mais essa sessão ordinária, e cumprimentar também a toda a população que está nos ouvindo e nos assistindo. Presidente, eu quero usar esse pequeno expediente para fazer um agradecimento ao secretário Roberto Mazon e ao prefeito João Gomes, por ter liberado aí a prorrogação do pagamento do IPTU. Nós sabemos que nos outros anos, essa Câmara, essa Casa de Leis, cobrava muito essa atitude. Infelizmente, outros administradores aí não permitia. E eu, então, eu quero de uma forma enviar essa mensagem, o agradecimento em nome da Câmara Municipal por ter liberado aí essa prorrogação. Porque nós sabemos que não é a primeira vez que acontece isso, que o Correio é inoperante, não só a questão do IPTU, mas todas as correspondências da nossa cidade, pagamento, boleto, tudo é atrasado, só entrega depois do que já passou o tempo. Então, fazendo esse agradecimento, já que, de uma certa forma, vamos dizer, já fizeram uma graça aí pela população, porque é importante dar oportunidade para a população fazer o seu pagamento da forma à vista, tendo os 10% de desconto. Nós sabemos da dificuldade que está enfrentando aí o nosso país e, logicamente, que essa crise chegou até a nossa cidade. Então, a gente vê aí o tanto de pessoas perdendo aí seu emprego, muitas pessoas trabalham comissionado, logicamente que o comércio caiu, então a sua renda diminuiu. Então essa prorrogação foi muito importante para que pudesse beneficiar aquelas pessoas que não tiveram condição ainda de pagar o seu IPTU. E já que eles fizeram a graça, eu gostaria de dar uma sugestão aqui, logicamente que vai chegar até seus ouvidos, que a prorrogação foi feita até o dia 20, dá numa quarta-feira da semana que vem. Eu gostaria de propor, não pelo ficar a expansão do tempo, mas porque a vasta experiência que eu tenho no comércio, tem determinados dias no mês que as pessoas recebem os pagamentos. Então, já que fizeram a prorrogação até o dia 20, que dá numa quarta-feira, eu sugeria que prorrogasse até o dia 25, que dá numa segunda-feira. Por que isso? Porque tem muitas empresas que fazem o vale no dia 20. Então, aquelas pessoas que já receberam, já gastaram ali seu dinheiro e não reservou o dinheiro ali para o IPTU, se acontecer essa prorrogação até o dia 25, logicamente que as empresas deixam para pagar, se o dia 20 deu na quarta-feira, deixa para fazer o vale ali na sexta-feira. Então essas pessoas vão ter oportunidade ali de pegar seu vale, ali do seu pagamento, e efetuar aí o seu pagamento no sábado ou até na segunda-feira. Então fique aí essa sugestão, e mais uma vez quero agradecer aí por essa atitude plausível que contemplou aí todos os contribuintes da nossa cidade. E é muito importante que todos vão lá e paguem da forma que puder, mas aproveitando aí esse desconto, porque nós sabemos aí também que é muito importante para a cidade. Nós estamos aí em déficit de dinheiro, né? E esse IPTU vem de encontro aí para que o prefeito possa realizar várias melhorias que inclusive são reivindicadas por nós aqui dessa casa. Presidente, por enquanto é isso. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Sargento Alberto.
Bom dia, vereador Hamilton, preside essa sessão. Os demais pares estão fazendo presença, a imprensa que transmite. Senhor presidente, eu fui abordado no final de semana, o qual uma senhora, já de idade, pediu a gentileza da gente estar verificando nos postos de saúde, e aí eu digo, no bairro de Lourdes, onde ela citou e frisou, que talvez em virtude da falta do atendimento por parte de médicos, estagiários estão fazendo o primeiro atendimento e colhendo ali, né, as informações, colhendo anotações, fazendo as anotações, estão direcionando para um cômodo onde há uma discussão sobre aquele fato passado por aquela paciente. Né, deva ter um médico acompanhando, acredito eu, só que o tempo ali de espera ou de atendimento, ele está prolongando. Quer dizer, aquela pessoa que está sendo atendida, ela está ficando um tempo muito excessivo, aguardando essa conversação para que leve esse paciente para um resultado. Eu não quero aqui errar nas minhas colocações, mas eu gostaria que o secretário de saúde verificasse a situação, o porquê do motivo e se isso está acontecendo. A pessoa que me transmitiu é de inteira confiança, eu acredito que ela não estaria trazendo essa informação por criar aí uma discussão, muito pelo contrário. Então eu peço aí, então, ao secretário da Saúde, doutor Luiz Carlos, que verifique por gentileza se a situação está ocorrendo e que haja uma agilidade nesse atendimento ali após já ser chamada essa pessoa a adentrar ao consultório. E de uma outra situação, senhor presidente, demais pares, saiu uma portaria número 044/2016, no dia 11, onde o secretário de Segurança Pública, José Huerto, vice-governador, determina que os comandos tenham aí uma preocupação e uma possibilidade de 2 meses que os policiais não sejam agraciados com suas férias ou um outro benefício do afastamento. Eu não sei o que motivo deva ser essa portaria ou porquê, se é o contexto que passa o país, se possa haver manifestações nesse período, Mas eu não quero questionar a questão dele. Eu quero só frisar. Daí os senhores tomem e vejam quanto os policiais estão empenhados em manter a ordem e a segurança, se doando até nos seus momentos, nos seus direitos. Né? É uma imposição do vice-governador como secretário? Ele tem uma visão, alguma coisa pode haver. E havendo a necessidade da ação por parte desse profissional da segurança, ele está resguardando para que haja um efetivo numa ação mais rápida, evitando um mal maior. Mas eu quero aqui, é justamente que os senhores vejam quantos policiais, militares, civis, corpo de bombeiro, estão empenhados, estão se dedicando e se dedicam ao longo da sua carreira em prol de servir. Servir ao cidadão, servir ao Estado. E aí, muitas vezes, não é reconhecido, não por nós, nem pelo Estado, nem pelos nossos governadores aí, quanto ao reconhecimento, né, desse trabalho prestado e agregando a ele valores que foram tirados também durante alguns anos. E agora, a lei anterior passada, eu disse, não foi dado aumento, que era o previsto, era um acordo feito. Então, nós estamos vendo só perca, enquanto policiais se doam de todas as formas, não há uma retribuição por parte dos nossos legisladores. Mas só quero frisar hoje, que os policiais entendam então um momento muito crítico que se passa, e eu reconheço os senhores como profissionais que se colocam aí, de alguma forma, abrindo mão do convívio familiar, do momento de lazer, para dedicar a segurança pública do cidadão goianiense. E de todo o Brasil, aí eu falo das polícias militares de todo o nosso território. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, sargento Alberto. Na sequência, pequeno expediente, convido o novo vereador Pedro Mariano, líder do PRP.
Senhor presidente em exercício, o vice-presidente, Hamilton Batista, os novos colegas vereador, também pastor Valdir, que dá todo apoio para nós aqui. Senhor presidente, hoje eu emocionei porque o dia do hino, eu era pequeno lá em São Francisco de Goiás, uns 30 anos atrás, né? Eu fazia comportar para no dia de sexta-feira estar lá. Agora eu vou cantar o hino enchendo a bandeira. Aquilo é um prazer grande, viu, pastor Vilmar? A gente está lá e hoje as escolas perderam essa identidade. Infelizmente, só o colégio militar que tem isso, né? É o civismo, né? Tirou essas matérias, né? Então, eu acho que tinha que repor isso. Eu quero aproveitar a fala do Vespa, eu não pedi a parte, Vespa, que eu tenho 5 minutos muito pequeno. Ontem também, eu fiz essa colocação pelo o secretário da Fazenda, o Mazon. Ele está no Secretaria de Saúde, nós deparamos lá, e aí eu falei, foi Mazon, por que não põe dia 25, porque é dia 20, né, véspera feriado, tá, todo esse procedimento aí, e aí eu falei, vê isso aí, mas não sei o que, justificou do outro jeito, mas eu fiz essa reivindicação reforçando que Vossa Excelência falou na tribuna. Senhor presidente, ontem, no momento que deu aquele projeto institui o programa Adote uma Lixeira, parece que Deus, tem uns colegas que até riu, né? Ontem um pedindo a lixeira, né? Falei, não é isso. Vai ter um projeto aí, vocês vão entender muito bem. Qual que é a proposta desse projeto, pastor Vilmar? As empresas, principalmente no centro ali, você olhando, seu quarto, você não depara com lixeira, né? E aí acaba a pessoa jogando papel no chão, papel de balinha, a garrafa de água, a latinha, isso vai proporcionando lixo. E o lixo vai mutuando quando cada um vai, não tendo consciência, jogando no chão. Infelizmente, ali nós temos esse problema. Qual esse processo? For aprovado, sancionado, não tem vício de despesa para o município, mas sim o município buscar, através das empresas, parceria, entendeu, Grêmio? Qual é essa parceria? Vai lá, nome da empresa, na lixeira, apoio Vespa, um exemplo, né? Nada de político também, pode pôr o nome, mas nada identificando que é o vereador, o deputado ou o prefeito. Mas sim, em 100 metros tem uma lixeira. É provocar, e aí nós começamos a educar, né, as pessoas, porque sem 100 metros tiver uma lixeira, ele vai ter consciência, não, daquele meio, não jogar no chão o papel. eu vejo, quando eu busco meu menino lá no cursinho à noite, eu vejo o pessoal que presta serviço de limpeza na cidade catando aqueles papel pequeno, né? Um dia eu estava no sinaleiro vindo papel pequeno e juntando. Então, nós podemos combater isso. Isso é, põe a cidade mais limpa. As pessoas que vêm visitar a nossa cidade falam, é muito bonita a cidade. A cidade, você não vê papel no chão, cal. Vai ver um ou dois, mas são mínimos. Mas que nós vamos juntando, juntando, vira lixo. E passa uma cidade, né? Então, adote uma lixeira, seria para as empresas colocar, né, em frente às suas empresas. Nossas residências, nós não temos nós lixeira, nós não adquirimos e põe lá para pôr lixo, para evitar cachorro, essas coisas. Então, esse projeto tem esse propósito nesse sentido, certo? Outra coisa, é isso aí, não pôr o nome de cigarro, nem bebida, alcoólica, essas coisas na lixeira, né? Aí no projeto fala também. Eu acho que vários de vocês têm a cópia desse projeto. E aí, foi lido ontem, está nas comissões, e eu espero que as comissões liberem ele para vir para o plenário, para ter um debate, ou não achar que é viável, ou é favorável ou contra, né? Ao projeto, só porque nós temos desse segmento. Hoje a gente fica triste, Frei Valdeir, na pauta, a leitura tem pouca coisa na pauta hoje para ser discutida aqui na Câmara, né? Numa bruta de uma quarta-feira, né? Meio do mês de abril, né, Guilherme Martins? E eu vejo muito projeto parado lá. Do meu caminhão-pipa mesmo, está lá quase fazendo um ano, trazendo um bolo, nós cantar parabéns para ele. Eu vou patrocinar o bolo e trazer salgado. Aqui é fazer um ano, nós cantar parabéns para esse projeto aqui, viu, Jaco? Presidente, em exercício, devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência do pequeno expediente, convido a vereadora Miriam Garcia.
Eu acho que nós temos... Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu acho que toda a ideia para ajudar é fazer as pessoas do município assumirem a sua responsabilidade, porque, na verdade, nós temos a nossa responsabilidade individual. Elejamos um prefeito para fazer a totalidade das coisas, mas se nós trabalharmos na unidade, com certeza seremos uma cidade melhor. Parabéns, vereador Pedro Mariano. Senhor presidente, eu quero falar... Desculpa, acho que a gripe está me pegando. Eu achei super importante a dona Marli estar aqui. Eu achei importante ela ver nos esclarecer. Eu acho que quanto mais publicidade dermos, as pessoas falam, isso não é assunto de Câmara Municipal. Não. De estudar para propor leis, não. Mas é assunto de Câmara Municipal a partir do momento que existe o interesse coletivo. E o que a Prefeitura, todos os órgãos de saúde estão fazendo é avisarem da seriedade do problema da H1N1. Que nós fomos falar do questionamento que eu fiz, ela passou 141 ocorrências, 77 mortes, 20% de morte, quase 20%, isso é altíssimo o índice. É altíssimo esse índice, então nós não podemos arriscar isso, então a população não pode, tem que procurar os postos de saúde, os médicos especialistas, é o primeiro sinal da H1N1. Como se diz, se aparecer em mim eu vou correr, viu, vereador Vespa, porque a gente não sabe da reação da medicação. Então é uma coisa seríssima que tem matado muita gente e nós temos que prestar atenção. A dengue te põe na cama, a zika te põe na cama, a chikungunya te põe, mas o índice de mortalidade... da chikungunya, da zika e da dengue, é muito, muito menor, é 3, 4%, não é 20% igual ao H1N1. Então, temos que prestar atenção e cada dia existe mais amplitude no nosso município. Eu só vou ter 3 minutos. Hoje mais cedo, eu cheguei bem mais cedo, eu estava aqui conversando com alguns membros da Urbanismo, o vereador Edson não estava, o vereador Gleime estava lá embaixo. E uma coisa que me preocupa e eu quero trazer à tona, para não falar que a gente só fala não o que acontece. Infelizmente, eu tenho falado muita coisa anterior. Eu falei até com o vereador Luiz Lacerda sobre a execução do edital em que o transporte coletivo está embasado. Sobre a licitação que foi feita em cima do edital que teve um consórcio de empresas ganhadoras. Muitas pessoas, até fiz esse questionamento, muitas pessoas estão nos questionando, cadê os novos lugares de embarque e desembarque de pacientes? De passageiros. Eu lembrei da fila do hospital municipal. Mas tudo bem. De passageiros. O lugar de embarque e desembarque dos passageiros. Ou seja, os famosos pontos de ônibus, né, que nós falamos. Utilizamos como lugar de ponto de ônibus. E me trouxeram uma notícia preocupante. Me afirmaram que a empresa já fez o pedido para novos pontos de ônibus. E que o CMTT não houve liberação, porque tem que ser liberado pelo CMTT. Qualquer ampliação de linha, diminuição de linha, aumento de ônibus naquela rota, é liberado pela Companhia Municipal de Transporte. O ex-diretor do mês passado saiu para ser candidato a vereador, nós sabemos disso. Existe um novo diretor que, pelo que eu estou informado, chama Israel? Aguinaldo. O senhor... Hã? A Israel do PROCON. Tá, o senhor Aguinaldo que assumiu. Então, eu gostaria que essa casa, nós pudéssemos posicionar, ir até o senhor Aguinaldo e pedir por que que não está sendo liberado. Se a nova empresa que ganhou a licitação está tentando cumprir a lei, claro, ela não está além do prazo dela. Ah, o CMTT tem até 3 anos. Mas peraí, você joga um benefício para 180 dias num edital e você fala que você tem até 3 anos, se pode fazer? A população não aguenta mais sol e chuva. Nós queremos pontos de embarque e desembarque dignos. Eu quero estar esperando ônibus ter uma proteção do sol. Eu quero estar esperando ônibus ter uma proteção da chuva. E se nós não nos cuidarmos agora, não começarmos a clamar pela implantação, com certeza, na hora que a chuva chegar em outubro, não vai ter ponto de ônibus novos. Não vai ter. Não tem execução de tempo. Então, nós gostaríamos de fazer um apelo ao CMTT que ele pudesse posicionar a essa Casa de Leis o porquê que não houve a liberação. O porquê que houve o pedido e não houve a liberação. Então, vereadores, que a gente possa se posicionar e fazer essa cobrança, porque a população ela tem esse direito. O 1% está sendo passado para o CMTT para a construção de pontos, os 2 milhões e 700 e quantos mil reais é para benefício dos usuários e nós temos que ver estes benefícios. Ninguém aceita mais, nós não aceitamos, vereadores, a população também não aceita que o dinheiro não seja prestado conta. Obrigado.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Não havendo mais oradores do pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente e convido o vereador Jackson Charles, pelo uso da palavra, que irá dividir o seu tempo com o vereador Guilherme Martins. Portanto, vereador, até 5 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Hamilton Filho. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, Anet, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, da TV Câmara, via nosso site, com assessoria da nossa diretoria de comunicação e acervo técnico da Jangada Produções. Eu faço uso, dividindo meu tempo aqui com o vereador Gleimo, presidente, apenas para complementar uma fala que eu iniciei ontem, na palavra pela ordem, mas infelizmente não foi possível complementar. Eu quero aqui retornar à pauta que eu falei ontem, no que diz respeito ao processo de impeachment que está em tramitação no Congresso Nacional. Onde o meu partido, o PSB, da qual eu sou líder nessa casa, já declarou efetivamente o seu apoio, não liberando a bancada para apoiar esse processo de impeachment. Mas eu quero aqui reafirmar a posição pessoal do líder do PSB aqui nessa casa, no sentido de que eu acho que a atitude do partido foi muito importante, acho que contribui, mas eu acho que ainda é muito pouco para a moralidade, a moralização da política nacional. Todos estão achando que o impeachment é a solução da moralização da política nacional. Eu acho que o impeachment
é quase nada. Porque se você olhar, eu volto a dizer, a tabela de substituição da presidente Dilma talvez seja mais vergonhosa do que a própria presidente. Então eu diria que o impeachment não é a solução. A solução, e eu quero corrigir, ontem eu disse que seria uma ação do Tribunal Superior Federal. Não, a ação é do Tribunal Superior Eleitoral, que no meu entendimento deve impugnar a chapa de presidente da República por completo. E deixar que a nação brasileira, que o eleitor, escolha o seu verdadeiro representante. E não que políticos interessados a cargos e a conjuntura política por estar próximas às eleições, ficarem aí de lado de A ou de lado B e levando para a presidência da República talvez pessoas que vão trazer menos crédito para o país do que aí está. Então é importante a gente deixar claro que votar no impeachment é um passo? É. Contribui, mas eu não vejo o impeachment, porque após o impeachment virá outro impeachment. Tenho certeza disso. As discussões retornarão, o país está parado, as empresas estão fechando. Ontem eu vi aqui uma vereadora mencionar, mas o governo federal fez tantas creches em Anápolis, o governo federal fez tantos postos de saúde em Anápolis, fez. Mérito dele, parabéns, mas não adianta fazer e não dá condição para o município fazer com que esses postos funcionem. Faz aí um apontoado de postos, mas quem tem que manter é a prefeitura. E essa centralização de poder e de dinheiro do governo federal tira dos municípios, vereador Ederson, a possibilidade de fazer uma administração digna. Aí eu pergunto para esses possíveis presidentes da República que estão torcendo para o impeachment: cadê a sua proposta de governo? Na sua proposta de governo, tem a descentralização dos recursos da federação para os municípios? Porque o que está acontecendo no país, os motivos são levados pela centralização de dinheiro no governo federal, onde os municípios são obrigados a pedir favor, pinico, e ficar fazendo obras do município, não que o município quer, não que o município precisa, mas que o dinheiro federal foi liberado. Se foi liberado por viaduto, tem que ser viaduto. Se for liberado para um posto de saúde, tem que ser posto de saúde. Se for liberado para uma creche, tem que ser uma creche. E aí, será se esses são realmente as demandas do povo? Nós temos que trabalhar, começar aqui de baixo, da nossa casa, vereador, a mudar essa postura de centralização de dinheiro. É muito dinheiro lá, é muito dinheiro administrado. Se é assim, se é desse jeito, vamos acabar com as prefeituras, vamos acabar com o governo de estado, porque para quê? Tudo tem que pedir favor e pedido para o governo federal. Dá esse poder para o governo federal? Dá ele isso. Porque lá em cima vai ter as barganhas políticas. Vamos distribuir essa renda. Os impostos têm que ser divididos? Parte para os municípios, para o estado e para a nação. O que está acontecendo é uma vergonha no país. E eu queria deixar aqui a minha posição com relação a essas questões e alertar o povo brasileiro e os políticos brasileiros que nós temos muito mais a resolver além de simplesmente, propriamente, o impeachment. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Gleio Martins, do PTN. Por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente. Presidente Hamilton, exercício, nobres pares, imprensa aqui presente. Nós vemos...
Está dividindo.
Essa situação, vereador Jackson. Vossa senhoria disse aqui com propriedades. Fiquei feliz hoje de ver o nosso presidente iniciar a nossa sessão com o hino nacional. Onde o hino nacional, em várias partes, ele diz... A gente é cantado, canta o hino nacional, falando em palavras de ordem, palavras que o Brasil é um gigante, o Brasil é a nossa pátria amada, o Brasil é... nós somos, uma parte fala, deitado em berços esplêndidos. Faz muito tempo que a gente vê que o Brasil não está em berços esplêndidos. Então, isso... Eu fiquei muito feliz em nós iniciarmos a sessão hoje com o canto do hino nacional. E pode ter certeza... Essa semana, que se antecede agora, o hino nacional vai ser cantado em diversas localidade, diversas formas, enfim, sem mesmo ter a reverência que esse hino nacional ele tem que ser cantado. Mas o momento traz isso, o momento do Brasil traz isso. E tem frases do Brasil, diz que o filho teu não foge à luta, e a população, nação, a nação, não é a população anapolina, goianiense, a nação canta e está mostrando que o filho do Brasil não foge à luta. E estão indo para as ruas pedindo melhoria. O vereador Jackson disse muito bem, o impeachment não vai resolver o problema. Concordo que tem que ser a chapa completa. Tem que ter eleições. Agora em outubro fariam eleições para presidente, prefeito e vereadores. Aonde, aí sim, a população escolheria o seu melhor representante da forma que achar melhor. Porque anteriormente, o povo, pastor Márcio Silvestre, o povo temia o governo. Hoje o governo tem que temer o povo, porque o povo acordou. Hoje nós temos ferramentas, situações, ferramentas que acontece uma situação lá, em 5 segundos, o mundo inteiro tá, sabe? A população transmite a sensação através do WhatsApp, através das redes sociais, e são sensações, vereador Jacques, que não é mentira. São sensações que, por ser numa ferramenta de transmissão de informações, você sente a sensação, você sente o amor pelo Brasil, você sente o ódio pela corrupção. Então nós vemos isso acontecer nesses dias. E eu fico muito feliz, volto a dizer, em ver hoje nós cantarmos o hino nacional no início dessa sessão, aonde vai ser o divisor das águas para a nação brasileira. Com certeza, o que vai acontecer nesses dias que virão, para uns vão ser terrível, para o Brasil vai ser terrível, mas vai abrir um precedente. Por quê? O povo que está agora buscando melhorias para o Brasil. A nação acordou e o Brasil vai responder brevemente a respeito disso. Outro assunto, rapidamente, nós vemos aqui, eu li aqui, verás que o filho teu não foge à luta. Nós temos o PTN Anapolino, estamos aqui, o deputado federal Alexandre Baldi, veio pro PTN, engrossando as fileiras do PTN, nos dando a honra de estar filiando ao PTN. Nós vemos vários partidos aqui, procurou, vereadores mudou, nós trouxemos, conseguimos trazer um deputado federal para o PTN. E hoje o presidente Wander Lúcio, publicitário Wander Lúcio, que é o presidente, passei a presidência do PTN ao Wander, hoje ele está em Brasília. Ele está em Brasília com a reunião com Alexandre Baldi, em conversas, porque o PTN tem projeto para a sucessão municipal. O PTN tem projeto para lançar um candidato a prefeito na majoritária. Temos uma chapa boa, uma chapa completa para vereadores. E com certeza, nas discussões agora para frente, a gente vê todo dia os vereadores, os presidentes de partidos se aglomerando, se conversando, decidindo o futuro de Anápolis. Os próximos 4 anos, como vai ser definido nessas eleições. E o PTN também entra nessa discussão. O PTN entra nessa discussão com grandes possibilidades, com grandes nomes. O próprio Alexandre Baldi, deputado federal, não descarta a possibilidade do deputado sair candidato a prefeito pela cidade de Anápolis. Não descartamos a possibilidade do Wander sair candidato, entre outros nomes também que temos no PTN, com condições de disputar as eleições para a majoritária. Então hoje, o PTN, o Wander Lúcio, nosso presidente, publicitário Wander Lúcio, está em Brasília neste momento, conversando com o Alexandre Baldi, a reunião, eu e o Sargento Alberto não pudemos ir, porque tínhamos uma sessão, mas o Wander está lá, o nosso representante, nosso presidente, em discussão com o Alexandre Baldi, conversando a possibilidade de nós lançarmos essa candidatura também. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem. Convidamos também para o uso da palavra vereador Hamilton Filho. Que cedeu parte do seu tempo para o vereador Ederson Lopes. Portanto, por 5 minutos, vereador Hamilton Filho.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, novos vereadores, toda a imprensa que nos acompanha nessa manhã, todo aquele que nos assiste e nos acompanha. Cumprimento a grande liderança Valdete, que está aqui, nosso amigo. Senhor presidente, dois assuntos nos traz a essa tribuna nessa manhã. Primeiro deles, quero fazer uma referência aqui, cumprimentar o pastor Pedro Castro, sobrinho, completa hoje 16 anos, de um grande trabalho que ele faz à frente da Igreja do Altíssimo, ali no bairro Vivian Park, Calistópolis, um grande amigo nosso, e que nossos cumprimentos, em nome dessa casa, a ele. E eu quero aqui, presidente, repercutir, comemorar e, na verdade, divulgar uma grande realização, uma grande conquista à vida ontem, para todo o bairro Santo Antônio e adjacências, que foi a assinatura do contrato, do contrato com a empresa Palenge Consultora, com o município de Anápolis, para uma grande reforma, uma ampliação, reforma, construção de banheiros, pátio coberto, na escola Raimundo Paulo Argrives. Uma obra, o contrato foi assinado no valor de R$1.473.879, um valor bem vultoso. E aquela, só quem conhece aquela comunidade, só quem frequenta aquele colégio, eu tenho a oportunidade de ter muitos amigos daquela região, muitas pessoas me cobravam e que havia, na verdade, essa promessa, essa expectativa há muito tempo que essa reforma, que essa obra se concretizasse. E ontem foi a assinatura do contrato, foi publicado no Diário Oficial de ontem, e a gente fica muito feliz de estar acompanhando. Foi uma obra que eu cobrei, foi uma obra que a gente está acompanhando desde o início, desde a concepção. E aquela população já estava assim, receosa que não acontecesse, já estava receosa que não se efetivasse. E a gente vê esse convênio assinado, esse contrato assinado, aliás, a gente fica muito feliz. O prazo de conclusão da obra de um ano a partir da assinatura do contrato. A informação que eu tenho é que a empresa já estará em um prazo agora até o final de abril para mobilização de maquinário, mobilização, contratação de pessoal. E em meados do mês de maio já deve iniciar já efetivamente a obra, efetivamente o serviço lá. Então eu fico muito feliz, eu quero aqui repercutir, na verdade tranquilizar a população lá do bairro Santo Antônio, adjacência, bairro Jardim Alvorada, Flor de Lis, que está lá, que o pessoal usa aquela escola lá de frente, Somerville, Ibirapuera, que é realmente as pessoas que esperam essa obra e na verdade, estavam até descrentes, muitas pessoas falaram, meu Deus, não vai sair mais, tem quanto tempo que a gente está falando disso, cobrando dessa situação, e na realidade a gente não conseguia ter uma resposta pela burocracia que havia, pela questão de projeto. Eu fico muito feliz, cumprimento aqui de uma forma muito especial a secretária de Educação, doutora Virgínia, o prefeito João Gomes, por não desanimar, não deixar esse projeto. E fica aqui o nosso apelo para que a empresa faça uma obra bonita, que aquela população espera e merece. Esse é o time para essa manhã, presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Também por cinco minutos, vereador Ederson Lopes. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimentar a Câmara na pessoa do nosso presidente Lisiero Zé Borges, população que acompanha essa sessão e a imprensa que cobre a sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, quero aqui iniciar minha fala falando, Sargento Pereira, Vossa Senhoria, por favor, acompanhe a fala, que eu quero pedir desculpas pela... ontem, na fala aqui, eu disse que o senhor falou que o projeto do plano diretor estava todo errado e nós combinamos aqui de ouvir a fala e realmente eu fui ouvir lá. O senhor não falou isso, mas o senhor falou, continuou falando algumas coisas graves. O senhor falou assim que o laudo fala que o plano diretor, do jeito que ele está, ele é inviável. E o senhor falou também que aprovar esse plano diretor, nós estaremos cometendo um crime. Essas falas o senhor falou. Então eu quero pedir desculpa, porque realmente o senhor não falou que ele está todo errado, e por essa fala eu fiz uma conclusão equivocada, mas essas falas também são falas que eu considero grave. Dizer que é um crime se nós aprovarmos o plano diretor como ele está. E Vossa Senhoria também pediu para que fosse retirado o projeto, que a prefeitura retirasse o projeto. Aí eu quero só ratificar a minha fala de ontem, reforçar a minha fala de ontem, dizendo que nós não podemos desprezar todas as audiências públicas, todas as sugestões que foram dadas para a elaboração do plano diretor participativo, onde houve uma participação da sociedade, inclusive consta no plano diretor, senhor presidente, sugestões de vereadores dessa Casa de Leis, consta nesse projeto que veio para essa casa, sugestões da CAL, do CAL, sugestões do CREA, sugestões do setor imobiliário.
Uma parte sugestões... bem rapidinha, Everaldo, uma parte rapidinha, se o senhor permitir. Eu quero só complementar essa parte. Crime é a gente escutar pessoas que nem moram em Anápolis e fica dizendo que é crime. Nós estamos aqui para cumprir com o nosso ofício de fiscalizar, legislar e complementar leis, e nós temos que assim o fazer. Nós não temos que basear em fala de megalomaníacos que moram lá em Goiânia, que não conhecem a cidade, que se solta ela no centro, é capaz que ela se perde, e vem dizer que é crime. Por interesses pessoais. Aqui não tem isso. Essa Câmara é séria, vai fazer o trabalho sério. O senhor está fazendo um trabalho sério na sua relatoria. Esse projeto vai para a Comissão de Desenvolvimento e Comércio. Vai também ter o trabalho sério. Doa a quem doer. Devolvo a palavra.
Obrigado. Então, é essa questão. Essa discussão é salutar. Vereador Jackson, vereador Sargento Pereira, todos os vereadores estão discutindo. Inclusive, o vereador Jean está programando uma audiência pública para a próxima segunda-feira à noite, às 19 horas. Mas eu quero dizer isso. Crime não é. Crime não é, porque o projeto está aí, o projeto está passando por essa casa. Se o projeto for aprovado do jeito que está, não é crime. Mas eu vejo que pelas discussões, algumas alterações precisamos fazer. Precisamos fazer algumas alterações. A questão dos vazios urbanos é importante, inclusive no plano diretor, consta ali um capítulo inteiro falando sobre o projeto diferenciado de urbanização, que é justamente para o preenchimento desses vazios urbanos no município de Anápolis. Então é algo que é importante que contemple o plano diretor, que talvez nós precisamos discutir mais com relação a isso, o que é esse projeto diferenciado de urbanização. Mas eu concordo, vereador Sargento Pereira, com relação à questão as áreas disponíveis que nós temos hoje no município, elas já contemplam uma população de mais ou menos 600, 500 mil habitantes. Então a ampliação hoje que nós estamos tendo do perímetro urbano, que é casado com o plano diretor, porque essa ampliação no plano diretor contempla zonas específicas, que é o desenvolvimento econômico e condomínios fechados, que são autossustentáveis. Então, é algo que não é uma ampliação do perímetro urbano ao léu. Não, é algo que está direcionado pelo plano diretor e são áreas específicas. Então, é uma discussão salutar. Mas eu quero aqui dizer que eu não vejo necessidade de retirar o projeto, até porque o projeto tem sido discutido amplamente com a sociedade e ele continua em discussão nessa casa. Nós precisamos aprimorar, se for o caso aqui nessa casa de leis, o projeto. Então não vejo discussão, não vejo como crime. Se nós não alterarmos nada, não vejo como crime. Temos a prerrogativa de alterar tanto o plano diretor quanto o perímetro urbano. E a questão de algumas discussões a mais serem trazidas para essa casa de leis, ela é salutar. Mas precisamos tomar cuidado com relação a isso, porque em tempos passados, legislaturas passadas, realmente aconteceram crimes envolvendo esses projetos. E nós não podemos usar essa palavra aqui, trazendo suspeitas sobre o projeto e nem sobre as nossas, o nosso mandato, nem sobre nenhum dos 23 vereadores dessa Casa de Leis. Então eu quero reafirmar a minha palavra. Crime não é. Crime não é. Nós temos prerrogativa de apresentar emendas, temos prerrogativa até se decidirmos aprovar o projeto como ele está, que não será crime. Devolvo a minha palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. É de fato, até porque existem intervenções que são pontuais e necessárias, de extrema necessidade para o crescimento, para o progresso do nosso município. Então nós temos que dar a toda atenção necessária e também agilidade no trâmite dessas duas questões ou três questões que estão aí correndo nas comissões. E gostaria mais uma vez solicitar aos vereadores que se envolvessem para que quando chegar ao plenário as discussões já estejam praticamente, digamos assim, encerradas, né? Chegamos aqui apenas para deliberar e comentar e votar os projetos. Também para o uso da palavra, vereador Sargento Pereira.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Em nome do nosso grande amigo Paulo, quero saudar todos os ouvintes da Rádio Manchester, que é um ouvinte assíduo aí no nosso trabalho. Senhor presidente, o motivo que me trouxe aqui na tribuna nessa manhã foi para repercutir alguns assuntos que foram tragos nessa casa no dia de ontem. E vou fazer um plágio aqui das palavras da nossa vereadora, ilustre vereadora, professora Geli, que ela nos falou que nós temos uma responsabilidade muito grande com as nossas palavras nessa tribuna. Por isso que eu estou aqui nessa manhã. O vereador Ederson Lopes já antecipou uma das nossas falas, que nós temos uma posição nessa Casa de Leis, nós temos que ter uma posição, nós temos que ter uma liberdade no falar e a responsabilidade também. O vereador Ederson Lopes falou muito bem, que ontem ele falou que nada do plano funcionava. E essa palavra eu não falei. Eu tinha certeza disso. Na hora que ele falou, eu falei, Ederson, isso eu não falei. E para ficar bem claro em relação ao plano diretor, eu quero dizer que o plano diretor foi sim discutido em inúmeras audiências públicas. Mas existe a parte do plano diretor que foi discutido sim em audiência pública, que foi a parte do estudo do uso do solo, nobres vereadores. E o perímetro urbano, eu fui em 3 audiências públicas. Eu gostaria que me falasse qual o dia que foi externado o mapa do perímetro urbano atual e o mapa de como seria. Na última audiência pública estava eu, nobre vereador Jackson Charles, lá no Parque Ipiranga, e algumas pessoas fizeram questionamento em relação ao perímetro urbano. E naquela oportunidade, salvo engano, às vezes eu estou enganado, mas foi gravado, nós podemos olhar, em momento algum foi mostrado o mapa, como estava a cidade hoje e como estará a cidade caso esse plano diretor fosse aprovado. Pode ser que falou, mas eu não vi. Não é possível que aconteceu um mapa daquele tamanho, demonstrando tanto que foi uma pessoa lá que questionou em relação ao perímetro urbano e não foi respondido. Tivemos, sim, inúmeras audiências públicas. E o plano diretor, nobres vereadores e a população que está nos ouvindo, o meu posicionamento não é em relação ao trabalho do uso de solo, que realmente tem que ser mudado e realmente está avançando muito essa parte do uso do solo. Mas o perímetro urbano, vocês há de convir. Eu não vi nenhum estudo técnico, e eu gostaria que encaminhasse um estudo técnico embasado no estatuto da cidade, que determina o porquê do aumento do perímetro urbano na cidade. Tá bom? Eu não quero discurso político, não. Eu quero discurso de fato e de direito em relação ao estudo técnico, todas os estudos de dinheiro, de financiamento, de investimento, para que nós tenhamos condições, sim, de votarmos o ampliamento, né? O ampliamento do perímetro urbano. Não, rapaz, já pedi para o vereador Edson.
Vereador Sargento Pereira, Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem completa razão. O perímetro urbano, ele não foi discutido nas audiências. Foi discutido somente o plano diretor.
Obrigado, vereador.
Agora, pelo artigo 99 da Lei Orgânica do Município, o perímetro urbano, ele está ligado ao plano diretor. Então, devido às discussões do plano diretor, as necessidades que foram apontadas no plano diretor, é que se tem a ampliação do perímetro urbano. Eu sou relator do perímetro urbano e eu tenho também algumas questões. Eu tenho algumas questões. Uma delas é com relação a ampliar o perímetro urbano para a questão de loteamentos normais, loteamentos comuns. Agora, uma das justificativas da ampliação do perímetro urbano são a criação das zonas de desenvolvimento econômico, DAIA 2, DAIA 3 e uma área lá próxima a condomínio fechado. Eu só estou querendo dar essa explicação, e nós vamos aprofundar nela depois, que é a justificativa para se ampliar o perímetro urbano, ela está diretamente ligada ao plano diretor. Um está vinculado ao outro.
Muito obrigado. Então, o vereador Edson Lopes mostrou que eu não estava alucinado de não ver a discussão do perímetro urbano. Então, o que, que eu gostaria que trouxesse para essa Casa de Leis? Esse fundamento, vereador Ederson Lopes, do perímetro urbano, técnico, extremamente técnico. Nós estamos agora passando por um momento de crise, muitas empresas, no lugar de estar contratando, estão fechando, e vem com esse discurso de ampliar. Nós temos que discutir muitas outras coisas, água, energia, inúmeros, tá? Então, a respeito do perímetro urbano, nós vamos ter a oportunidade de discutir mais a contento no decorrer das nossas sessões. Aproveitando a fala da nobre vereadora Geli, Ela também falou que eu falei que tinha algumas obras paradas no município. E quem está nos ouvindo pensa, será que tem, será que não tem? Mas todo mundo que está nos ouvindo sabe que realmente tem. Isso aqui é uma foto de uma visita nossa, no dia 17/2/2016, em alguns CMEIs que estavam fechados, tá? Que estavam sem funcionamento. Aqui tem do CMEI, apenas um lá da região do Alvorada, que o colega me solicitou. Nós temos o CMEI do Leblon, que já estava parado mais ou menos há 4 meses. O CMEI lá do São Conrado, o CMEI lá do Campo dos Elísios. Isso no dia 17/2. Nessa mesma oportunidade, estive falando com a professora Virgínia e ela falou que sim, que está providenciando um andamento. Por isso que eu falei que tem algumas obras fechadas do município e a nova vereadora Geli falou categoricamente que não tem nenhuma, certo? Então eu fui até os respectivos locais, está aqui. As obras estão paradas ainda, pode ser que funcione amanhã, espero que realmente a partir de amanhã ou depois de amanhã essas obras venham em funcionamento, mas que estão paradas, estão, nobres vereadores. Está aqui, certo? Fui aqui também, o colega me questionou que tem uma obra do município aqui perto da CMTT, da Secretaria de Esporte, com um valor aqui de R$ 3.769.000, e essa obra foi lançada aqui, de acordo com a placa, aqui dia 3/9/2015, com possibilidade de entrega dia 31/5/2016. Nobres pares, está aqui, ó. Olha o mato, olha o tanto de servidor trabalhando nessa obra. Olha o tanto de gente trabalhando nessa obra. Então, é muito complicado nós falarmos uma coisa aqui. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de tudo que eu trago nessa tribuna aqui. Se eu não tiver ido, eu pedi para um assessor meu ir. Então, gostaria de que me respeitasse a nossa fala. Se alguém quiser falar o seu posicionamento contrário, nós estamos aqui, igual o novo vereador fala, é para parlar. E eu tenho a responsabilidade de subir nessa tribuna aqui e falar coisas realmente que a população está carente. Eu estou aqui para representar a população. E eu fico observando alguns vereadores sobem nessa tribuna aqui e usa a tribuna só para ser um pombo-correio do Executivo.
Uma parte, vereador. Certo?
Cada um tem a sua liberdade nessa casa de leis. Eu poderia muito bem tá com essa posição aqui nessa casa de leis. Mas eu decidi buscar o interesse da população, buscar o interesse realmente dos nossos eleitores. É muito complicado você chegar aqui na tribuna, falar que realmente está precisando de alguma coisa e vir falar em discurso que já fez. Realmente fez mesmo, minha gente. Fez mesmo, parabéns, graças a Deus porque fez. Agora a nossa discussão é como vai fazer para gerir. Essa é a nossa pergunta. Já foi feito muito os CMEIs, já evoluiu bastante. Mas nós temos que trabalhar, acredito que tanto eu como os demais vereadores, para a gente cobrar da administração um princípio muito básico da administração pública, que é o princípio da eficiência. Nós temos que trabalhar no princípio da eficiência. Então, cada secretário tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos da gestão. Eu gostaria de falar mais coisas aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo é muito pouco. Mas eu gostaria de chamar todos os vereadores, para que nós pudéssemos fazer um trabalho, para que nós possamos cobrar um princípio muito importante da administração pública, que é o princípio da eficiência. Infelizmente, não sou eu que estou falando, nobres vereadores, não sou eu que estou falando que realmente precisa de ter um bom senso em relação a isso, é a população. Na época que eu pedi, que eu fiz um requerimento lá para o prefeito, para que ele pudesse repensar o momento de estar construindo esse viaduto, não foi ideia minha não, nobres vereadores. Foi a população que falou. Porque nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, eu tirei algumas fotos aqui, de alguns problemas básicos da nossa cidade. Alguns problemas básicos. Inundamento na cidade, todo momento. Muitos locais da cidade nós poderíamos fazer algo em relação à mobilidade urbana, nós poderíamos pegar esse dinheiro ou fazer um empréstimo para que nós pudéssemos realmente fazer coisas básicas, que toda a população hoje na cidade de Anápolis tem medo de andar quando está chovendo. Eu paro meu carro e paro, porque eu não sei aonde vai ser alagado.
Pela ordem.
Então, nós temos que investir sim. É claro que já foi construído, mas uma obra dessa
envergadura,
com um investimento desse jeito, com tanta coisa simples, com tanta coisa básica, eu não sei se seria aquele momento. Mas isso aí é um pensamento do vereador, conclua, vereador Pereira e o pensamento de grande parte da população napolina. É só isso, presidente. Eu vou falar. Muito obrigado.
Bem, gostaria só de alertar os novos pares aqui que quando se referir à postura dos outros vereadores, tivessem mais parcimônia e cuidado, critério para fazer críticas pessoais aos vereadores.
Senhor presidente, direito à réplica.
Isso é uma situação citado, que pode refletir na casa.
Cinco vezes.
Por gentileza, agora para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, antes eu quero pela ordem. Direito à réplica.
A vereadora
meu nome foi citado por várias vezes.
Pela ordem, presidente.
Um minuto.
Como líder, eu precisava pela ordem.
Segundo o nosso regimento, nós estamos liberando a palavra pela ordem, apenas na ordem do dia. Um minuto de réplica.
Eu usei o uso da palavra só como plágio. Eu falei dos demais vereadores. Só o plágio da palavra de estar usando a palavra da responsabilidade de fazer uso da
palavra. O uso da palavra está com a professora Geli. Por gentileza, professora, um minuto.
Eu volto a usar a mesma fala que eu disse no dia de ontem quanto à responsabilidade das nossas falas. O vereador Sargento Pereira usou a tribuna em outros dias para dizer que esteve com a secretária de Educação a respeito dos CMEIs, que obras estão paradas no CMEIs, e falou que essas obras estão paradas com problemas com as empreiteiras e que novas licitações estão sendo feitas e algumas até já com reinício dessas obras. Ele falou isso aqui, falou que esteve com a professora Virgínia, hoje ele reiterou isso. E quando eu digo dessa responsabilidade, eu acho bom que use, e não importa que plagieie de forma nenhuma, é exatamente isso, porque ontem o que eu entendi que o vereador usou a tribuna foi falando que de uma irresponsabilidade administrativa no sentido de não de começar as obras e deixar as obras abandonadas e não no sentido de problemas com empreiteiras. Muito obrigado, senhor presidente, e já peço para falar pela ordem também.
Obrigado, vereadora. De fato, nós questionamos recentemente uma obra ali no setor sul Jamil Miguel. E a interrupção do processo foi feita exatamente por conta da qualificação da empreiteira que estava tocando o processo. E nova licitação está sendo realizada. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares, imprensa, populares que nos acompanha. Senhor presidente, eu mais uma vez ia falar aqui de outro assunto, senhor presidente, mas as circunstâncias nos levam aqui a entrar também mais uma vez nesse debate aqui, trazido aqui primeiramente pelo vereador Ederson e pelo vereador Sargento Pereira Júnior. Nobre colega vereador Sargento Pereira Júnior, ao qual prezo muito, um amigo que eu tenho aqui nessa casa, ele sabe disso, mas no exercício aqui das funções de vereador, nós temos aqui algumas divergências e estamos aqui também para colocar o nosso ponto de vista. Primeiro, nobre colega vereador Sargento Pereira Júnior, Vossa Excelência tem que parar com essa mania de pensar que o senhor é que é a pessoa mais capacitada que existe aqui na cidade de Anápolis, a mais inteligente, a mais capacitada, para tratar de tudo quanto é assunto que tem aqui na cidade. Assunto de saúde, o senhor se julga mais capacitado do que o secretário, do que os diretores. Assunto agora esse aqui desse plano diretor e do perímetro urbano, o senhor se julga mais capacitado. Não é só o senhor, o grupo que o senhor defende aqui, se julga mais capacitado do que todas as pessoas que elaboraram esse plano diretor e esse perímetro urbano, um plano diretor que foi elaborado por uma equipe altamente competente, o vereador Mauro aqui citou bem ontem. Uma equipe que foi contratada para isso e já com uma capacidade altamente comprovada. Então não foi um plano diretor e um plano de perímetro urbano que foi elaborado ali num fundo de quintal e trazido aqui para essa casa, não. Ele foi amplamente estudado, debatido com toda a sociedade, com todos os segmentos, com essa casa, sob a coordenação da diretora do núcleo do plano diretor, que foi a Rafaela. Claro que ele não ficou perfeito, claro que ele ficou ainda com alguns problemas, claro que não foram ainda, que não teve um consenso entre ali os participantes e nem sempre vai ter mesmo o consenso, vai ter uma unanimidade nos pensamentos,
num projeto da magnitude do projeto do plano diretor. Mas nós não podemos menosprezar a capacidade das pessoas que trabalharam para elaborar esse plano. Não podemos achar que nós somos mais inteligentes e mais capacitados do que essas pessoas, não. E eu alertei bem a Rafaela, eu falei para ela, Rafaela, você certamente, quando esse plano chegar na Câmara, você prepara que você vai sofrer algumas decepções. Porque todo esse trabalho que foi feito por você agora, que foi feito pelo núcleo, ele será novamente questionado na Câmara Municipal. Então, claro que você vai ouvir ali dos nobres pares da Câmara Municipal, que é realmente o fórum do debate a respeito dessas questões, você vai ouvir ali algumas coisas que vai deixar você decepcionada. Mas você tem que cuidar mesmo é da parte técnica, e lá nós vamos fazer o debate também do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista político. Mas eu acho que nós não podemos estar aqui menosprezando as pessoas, não. Esse plano diretor, ele não foi feito para grupos, não. Ele foi um plano diretor debatido para que pudesse contemplar toda a sociedade. Ele não foi feito para contemplar um ou outro determinado grupo. E aquele que chegou lá e fez o debate lá no núcleo do plano diretor, aquele que colocou lá suas ideias, e aquele também que deixou para colocar as ideias aqui, porque num projeto desse também, muita gente não tem coragem de ir fazer o debate lá, e vem deixar depois para trazer as ideias aqui para a Câmara. Mas todo mundo que teve a intenção de participar, que teve ideias para colocar lá, sugestões, teve a oportunidade de levar ao debate ali as suas ideias. Claro que algumas foram aproveitadas e outras não. Aqueles que se sentiram frustrados nas suas pretensões lá no debate, que passou pelo Concidade, que tem todo um trâmite legalizado, aquele que teve as suas intenções frustradas lá, claro que ele agora vem para cá. Ele vem tentar aqui impor aos vereadores aqui a sua ideia, mas ele teve todas as condições de fazer o debate durante o trâmite desse plano diretor, que foi amplamente discutido por toda a sociedade. Se ele não ficou perfeito, é o que chegou mais perto da perfeição. E claro que ele não vai ficar perfeito mesmo. É um debate de interesses que atinge toda a cidade, atinge os segmentos religiosos, os segmentos econômicos, os segmentos políticos. Então, claro que ele não vai chegar à perfeição, mas é o que ficou mais perto de um consenso, mais perto de um entendimento. E foi feito por pessoas, elaborado por pessoas altamente capacitadas e que chamou para o debate também todas as pessoas capacitadas e interessadas em fazer o debate aqui na cidade. Então nós temos que fazer justiça a isso. Nós não podemos ficar achando aqui que foi um plano elaborado lá em fundo de quintal e mandado aqui para essa casa de qualquer jeito, não. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar o zelo que o pessoal do núcleo do plano diretor teve por esse projeto. Ele envolveu aí vários eixos temáticos, que envolveu o trânsito, que envolveu infraestrutura, que envolveu saneamento. Então ele foi amplamente discutido. Nós não podemos aqui agora menosprezar isso, não. E achar que as pessoas que trabalharam arduamente nesse projeto, e foi realmente um trabalho árduo, nós não podemos chegar aqui agora e achar que essas pessoas não têm o mínimo de capacidade para isso. Nós temos que ter respeito pelas pessoas que trabalharam nesse projeto do núcleo do plano diretor. Porque, claro, que essa casa aqui é a casa onde se faz o debate, é a casa que vai aprovar o projeto. Mas por trás disso tem todo um trabalho técnico, todo um trabalho que foi feito por essa equipe, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar, e não foi um trabalho fácil. Foi um trabalho muito difícil, e o que resultado foi mandado aqui para essa casa, e que nós temos agora aqui a responsabilidade de concluir o debate e poder votar. Mas não podemos menosprezar o trabalho que foi feito antes em relação a esse plano diretor. Senhor presidente, mas o assunto que eu queria trazer aqui hoje mesmo é alguns esclarecimentos a respeito dessa polêmica aí do transporte coletivo. Eu ia falar até mais coisa, mas vou resumir aqui a questão dos pontos de ônibus. Apenas para dar informação. Não quero aqui trazer polêmica a respeito desse assunto, mas é apenas para informar o que está acontecendo em relação à questão dos novos pontos de ônibus. O que está na lei, o que está no contrato e o que o município está pretendendo fazer. Porque, afinal de contas, a gente passa realmente por uma situação que incomodava todo mundo. Nós não podemos mais conviver com aquela situação do ponto de ônibus marcado com tinta amarela lá no poste, do ponto de ônibus marcado com tinta amarela lá no meio-fio. Nós entendemos, e o prefeito municipal também entende, que nós temos que superar essa fase. Não é possível que uma cidade do tamanho de Anápolis, que tem a pujança que tem a cidade de Anápolis, que tem um transporte coletivo agora organizado, possa conviver com essa situação de pontos de ônibus na situação que a gente convive. Então é uma situação que realmente tem que resolver e é uma das preocupações do município nesse novo edital. Então o que é colocado? Durante os 15 anos de contrato, a empresa tem a obrigação de construir 360 pontos de ônibus por conta dela. Ou seja, 2 pontos de ônibus por mês. Foi isso que foi acordado no contrato, aliás, no edital. Então ela constrói um total de 360 pontos de ônibus durante os 15 anos de contrato. Essa é a obrigação da empresa. O prefeito municipal pretende chegar a mais. Ele pretende, na realidade, chegar a toda a cidade. Um número perto aí de 1.000. Essa que é a pretensão do prefeito João Gomes. Esse restante, ele é por conta do município. Ele tem que ser licitado, tem que ter uma licitação para isso. E a empresa vencedora é que vai fazer essa conclusão aí dos pontos de ônibus. Mas o que é de obrigação da empresa são 360 durante os 15 anos de contrato. Isso é o que está no contrato. E além do mais, ela participa com uma contribuição mensal baseada aí na arrecadação de 1% que vai para o fundo, para um fundo específico do CMTT, ajude o município a construir esse restante que é de competência do município. Conceda uma parte ao nobre colega vereador Marrula.
É de suma importância essa locação do colega vereador, que eu cheguei a ler o edital também, a respeito desses pontos de ônibus. Eu não sei se o senhor sabe me responder, até uma dúvida que eu não sei. Se os pontos de ônibus que já existem no município vão ser dados manutenção pela prefeitura ou pela nova empresa? Os que já existem, o senhor sabe de responder isso aí?
Na realidade, o que eu sei, o que eu tenho condição de responder para Vossa Excelência é só a respeito dessas informações que nós estamos dando daqui para frente. Sobre a obrigação da empresa, que é de construir 2 pontos por mês. E obviamente, o município pretende revitalizar esse restante dos pontos que não está na obrigação da empresa. Obviamente, o prefeito João Gomes, o município, pretende revitalizar, pretende, não justifica você ter uma intenção ali de construir novos pontos de ônibus e deixar os que nós temos aí em condições precárias naquela situação. Então, imagino eu que, certamente, o município quer dar aí uma finalidade, dar aí uma dignidade em todos os nossos pontos de ônibus aí, para as pessoas que esperam aí em todos os pontos de ônibus. Então, certamente, esses serão revitalizados, além dos novos que serão construídos. Mas essa é a realidade em cima do ponto de ônibus, presidente, porque sempre vem aqui uma informação nova e tal. Então, obrigação da empresa, construir 360 durante o contrato, 2 por mês. O que existe é uma tentativa por parte do CMTT em se agilizar essa parte que terá que ser construída pela empresa. Ao invés de 2 por mês, que se agilize e ela chegue até a construir os 360 aí num período bem mais rápido do que aquilo que é previsto. Mas apenas para trazer esse esclarecimento, tinha mais assuntos aqui, mas nós falaremos em outra oportunidade. Obrigado, presidente.
Presidente, uma réplica aí.
Obrigado, rapidinho. Vereador. Concedida a réplica, 1 minuto, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, vereador. Eu quero só falar para os nobres vereadores que em momento algum eu quero ser melhor do que qualquer um dos nobres pares. Em momento algum. Eu reconheço o trabalho de cada vereador aqui nessa Casa de Leis. Em momento algum, devido à nossa atitude, eu tenho interesse de estar sendo melhor ou pior do que qualquer um. Eu só sou uma pessoa que eu busco o resultado, eu busco dentro da minha humildade, dentro dos meus conhecimentos, buscar o que é melhor para a nossa cidade. A partir do momento que eu chegar aqui nessa Casa de Leis e tenho que engolir tudo que for falado aqui, para mim também não dá certo. Tá? Eu tenho esse posicionamento. Eu gostaria de falar para as pessoas do plano diretor, em momento algum eu quis denegrir o trabalho de vocês. Não só do plano diretor, de todos os servidores. Porque quando eu falo alguma coisa para melhorar a cidade, é para melhorar para você também. Porque você é também, a pessoa, os servidores, também é um cidadão e merece eficiência no trabalho público. O nobre, foi falado aqui,
ô, vereador,
que tem uma responsabilidade que foi irresponsável. Eu quero dizer o seguinte, o plano diretor foi discutido sim, mas o aumento do perímetro urbano não foi. Eu quero saber qual que é
a parte do perímetro urbano. Qual o fundamento
embasado
no estatuto das cidades que determina que tem que ter esse aumento do perímetro urbano? É só isso que eu quero. Muito obrigado.
Ah, por gentileza, eu gostaria que as pessoas cumprissem o regimento. Quando solicita a réplica, que seja objetivo. O regimento trata de um minuto para a réplica. Então, busquemos ser mais objetivos.
Presidente, vou dar uma sugestão para acabar com esse problema. Põe o cronômetro lá, põe o relógio para tocar, dá um minuto, tocou e eu paro na hora. E todos os pares têm que fazer isso.
Tudo bem. Tentaremos, se for possível, agilizar essa questão, nós faremos isso. Para início da ordem do dia, solicito ao vereador Gleim Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedro Porto Rico, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Eber Mamed, vereador Miguel Marrola, vereador Pedro Mariano, vereador Professor Geli, vereador Jackson Charles, vereador Lizeiro Zé Borges, vereador Gleim Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Bom. Iniciando a ordem do dia, nós temos aqui alguns inscritos já. Temos apenas um projeto que não teremos muito debate acerca dele. Vamos colocar em votação, concederemos a palavra pela ordem, depois retornaremos aos requerimentos. Por gentileza, vereador Gleim, faça a leitura do projeto que consta hoje da pauta.
Projeto em segunda votação, projeto número 091-2015, vereador Gleim Martins, assunto cria o programa da travessia solidária nas escolas municipais de Anápolis.
Projeto de autoria de Gleim Martins, que cria o programa Travessia Solidária, está em discussão. As discussões estão encerradas. O processo está em votação, a votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos agora ao uso da palavra pela ordem.
Pela ordem, presidente.
Tudo bem, mas o vereador Ederson terá sua palavra suprimida. Pela inscrição, ordem cronológica, vereador Eber Mamed, líder do PT.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de questionar alguma coisa, é meu amigo, respeito muito, Sargento Pereira. Não vou nem entrar no plano diretor, vou deixar isso aí porque já foi discutido amplamente. Com relação ao CMEIs, eu quero dizer que essas são feitas as licitações e, por incrível que pareça, a empresa que ganha é que oferece o menor preço. Só que essas empresas não dão conta de cumprir o contrato. E por que que a Procuradoria não analisa na planilha o problema de que tem dois altos e um baixo? Tem que examinar para evitar esse problema de estar parado. Agora, veja bem a situação do estado de Goiás. As três grandes construção que está sendo feita em Anápolis estão paradas. E por que está parado? Dinheiro é o problema de Anápolis também. Nós não somos aqui melhor do que o estado que tem condições de fazer sem ter o dinheiro na mão. E dizer também, infelizmente ele citou, o nosso nobre colega, que a população de Anápolis fica com medo de andar quando está chovendo. Isso não é privilégio de Anápolis, não. Você vê São Paulo, Minas Gerais, quando chove sai levando carro, matando gente. Não é privilégio de Anápolis. Eu acho que nós temos que ter bom senso, às vezes a gente pode ter os comentários, mas que nós não possamos também queimar a situação de Anápolis com relação aos problemas. Esse viaduto aqui não está trazendo transtorno, mas para ter uma melhoria para amanhã tem que ter o transtorno mesmo. Então, as pessoas, eu nunca ouvi ninguém reclamar para mim que a questão do viaduto. Então, nós temos que preservar um pouquinho essa situação para que não fique trazendo problemas aqui na Câmara Municipal. E nós ficamos, às vezes, falando coisas que não são corretas para a administração da cidade. Obrigado.
Bem, também no uso da palavra pela ordem, vereador Jackson Charles, do PSDB. Líder do PSDB.
Obrigado, presidente.
PSB.
PSB, Partido PSB. Socialista Brasileiro. Presidente, na verdade, eu quero complementar e até as falas dos vereadores, o vereador Pereira, o vereador Lacerda, o vereador Ederson. Todas, o parlamento é para parlar. Vereador Pereira, o senhor tem toda a liberdade, o senhor tem todo o direito prerrogado pelo regimento interno dessa casa de parlamentar e colocar suas posições. Isso aí é uma prerrogativa do vereador. O que nós temos que tomar cuidado é de levantar questões motivados, pessoas alheias ao processo, de apresentar aqui, por exemplo, situações como o vereador Ederson colocou, quando se fala de ato ilegal para a sociedade. A sociedade, quando você fala de é ilegal, quando você fala que é ilícito, a sociedade entende que os vereadores estão fazendo algo ilícito. Então nós temos que ter sabedoria ao expressar essas palavras. Com relação ao plano diretor, eu, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o projeto vai para minha casa, parece que o senhor não está em comissão, eu quero convidar o senhor para participar das discussões, se o senhor não conseguiu participar de discussão nenhuma. Sabe por quê, vereador? Porque uma das prerrogativas do Partido Socialista Brasileiro, e eu estou com a cartilha do meu partido na mão, coincidentemente, é zelar pela transparência. Nós não temos dificuldade nenhuma para discutir assunto nenhum nessa Casa de Leis que venha ir contra a transparência. Quando eu digo que o projeto, e o vereador Edson também falou, ele vai ser discutido e debatido, não é que nós estamos aqui querendo diminuir o trabalho de ninguém que foi feito. Nós até queremos aqui cumprir a nossa prerrogativa única e exclusivamente. Eles foram até o limite deles. Agora são os nossos limites. E os nossos limites cabe discutir todas as questões, inclusive o perímetro urbano que o senhor colocou. E nós, dentro também da cartilha do nosso partido, diz que nós somos zelador do patrimônio público. Zelador também das leis e fiscalizador das leis que vem para essa casa. Nós temos que discutir com a sociedade. Nós temos a obrigação de discutir. Nós não temos que colocar nada embaixo do papel ou embaixo da toalha. Por isso que eu digo aqui, em alto e bom som, e sempre repito, eu não tenho problema nenhum de que defendo o setor imobiliário, porque o setor imobiliário é um setor que movimenta a economia da nossa cidade e do nosso país. Quando eu falo que eu defendo, eu não estou defendendo o setor exclusivamente, eu estou defendendo a cidade, eu estou defendendo o emprego daquele que precisa de um emprego. Olha o desemprego como é que está aí, e dependendo da situação que nós apresentarmos aqui no plano diretor, nós vamos desempregar muito mais gente. Nós vamos trazer mais dificuldade para muitos empresários, vereador Pedro Porto Rico. E aí nós temos que, inclusive, ir contra as ideologias de um arquiteto ou de um engenheiro, porque nós também temos um compromisso político na cidade. Então eu quero, o tempo já foi finalizado, mas eu quero só concluir dizendo de que o senhor está certo, mas eu acho que também é importante ter sabedoria na hora de fazer as expressões, porque essa Câmara merece respeito e todos têm feito um trabalho muito digno aqui durante esse mandato. Devolvo a palavra.
Muito bem, e o núcleo gestor, como disse o novo vereador Luiz Lacerda, se desdobrou em tempo integral, inclusive essa casa aqui contribuiu e apoiou, inclusive apoiando um recurso extra pelo desempenho realizado por aquela equipe, que se desdobrou violentamente, trabalhando até altas horas, visitando toda a cidade, levando o plano diretor para discussão com todas as comunidades, inclusive com essa casa. Também, no uso da palavra pela ordem, professora Geli, em substituição ao líder do executivo nessa casa. E ela que também é vice-líder do executivo, formalmente indicado à mesa diretora.
Senhor presidente, não quero mais nem falar do plano diretor, já foi amplamente falado. Eu acredito que as discussões nessa casa serão calorosas e os vereadores, os 23 vereadores dessa casa, utilizarão aí com afinco essa prerrogativa que tem de poder discutir, de poder debater, de fazer os trabalhos nas comissões, e é um trabalho do vereador, e é muito importante, senhor presidente, nós ressaltarmos que o trabalho do vereador, ele não limita-se apenas nas sessões e em fazer projetos, mas o trabalho nas comissões, né, vereador Ederson? Nós vemos muitas críticas nas redes sociais, as pessoas falam até do trabalho, questionam o trabalho do vereador, e é muito interessante que a população conheça o trabalho que é desenvolvido dentro das comissões, o trabalho que o vereador faz analisando os projetos dentro das comissões, não só os projetos feitos pelos vereadores, mas também os projetos do executivo, e são discussões muito árduas. Mas, senhor presidente, nessa manhã, eu estive ali representando essa casa no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Foi a eleição hoje dos membros que não são indicados, mas dos membros que são dos membros das entidades que são escolhidos por voto. Estivemos ali fazendo essa participação e representando, como Vossa Excelência indicou o nosso nome para continuar ali. Parece-me que é o meu nome, o nome do Sargento Pereira, que vamos continuar no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Mas estivemos lá. E quando voltávamos, ouvimos que iniciamos hoje a sessão ouvindo o hino nacional. E que hoje é o dia do hino nacional. Quero parabenizar a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, por essa iniciativa. E quero fazer como professor. E quero fazer, dar uma de professor e dizer uma coisa que eu tenho muita vontade de falar. E hoje, por ser o hino, dia do hino nacional, eu gostaria de dizer, senhor presidente, porque nós temos uma postura de ouvir o hino nacional e virar para a bandeira. E eu só gostaria de fazer essa correção, porque às vezes nós, senhor presidente, eu gostaria só de fazer essa correção, porque às vezes nós não nos viramos para a bandeira quando está cantando o nacional, que ele é colocado de maneira, não é orquestrado, não está sendo tocado ao vivo, ou a bandeira não está sendo hasteada, está sendo de forma eletrônica, e nós não nos dirigimos à bandeira, porque a bandeira é um símbolo tanto quanto o hino, tanto quanto o brasão. E nós nos dirigimos à bandeira simplesmente quando ela está sendo hasteada, ou mesmo quando está tendo uma orquestra, a gente dirige-se ao maestro. Então, apenas para colocar, porque às vezes a gente não se dirige, as pessoas ficam questionando por que, que nós não nos dirigimos. É apenas uma posição de professora.
Por gentileza.
Obrigada, senhor presidente.
Professora, eu concordo com a senhora, isso aí a maioria de nós, ou todos nós sabemos desse procedimento, qual é o procedimento
professora.
Correto. Mas, de qualquer forma, isso, a senhora como professora deveria ensinar isso lá na pré-escola, porque aqui, chegando aqui no plenário ou em qualquer outro evento, se a maioria se vira para fazer referência ou reverência à bandeira, e se um ou dois não, fica uma situação complicada. Mas isso tem que ser, essa educação tem que ser generalizada. Não podemos simplesmente mudar de uma hora para outra. É uma tradição, né, virar-se para a bandeira nacional. Mas eu concordo com a senhora, o correto seria isso. Os símbolos são equivalentes. Também para o uso da palavra, vereador Pedrinho Porto Rico. Em substituição ao vereador Vespa, que cedeu a primazia do uso da palavra pela ordem nesse momento. Por gentileza, Pedrinho.
Obrigado, senhor presidente. Não tive a oportunidade de... O que eu queria relatar aqui, senhor presidente, é uma preocupação da população, obviamente uma preocupação também minha, por ser representante da população anapolina, como vereador, e, obviamente, parabenizar aqui o nosso prefeito, e obviamente o nosso secretário da saúde, Dr. Luiz Carlos, pela preocupação e a sensibilidade que ambos tiveram em fazer o concurso, agente comunitário de saúde, agente de endemias. Isso é muito importante para a cidade. Mas a minha preocupação e a preocupação da população, esse concurso já se fez a primeira fase, está se fazendo a segunda fase, mas a minha preocupação e a preocupação da população, que pelo visto, a relação de aprovados e que serão convocados será a mínima possível. E a população realmente está, desamparada em relação a essas doenças, da dengue, chikungunya, zika e etc. E eu tenho andado muito na cidade e tem muita solicitação dessas atividades. Agente comunitário de saúde e agente de endemias. Então, tem muitos bairros que estão desamparados, senhor presidente. Então eu gostaria, eu parabenizo aí o prefeito, o nosso secretário, pela a sensibilidade, pelo concurso, importantíssimo. Isso é um grande caminho, é um grande passo. Mas nós precisamos realmente agilizar nisso aí, porque são doenças realmente que estão afetando o mundo inteiro e a nossa cidade não é diferente. Então a população da maioria dos bairros estão desamparadas. Então eu acho que isso aí tem que ocorrer rápido, tem que realmente chamar o máximo possível de pessoas aprovadas, entendeu? Porque tem inúmeros bairros. Eu, por exemplo, andando naquela grande região ali, por exemplo, ali da Filósofo, São Jerônimo, Parque Brasília, Ayrton Senna, Bairro de Luz, etc., muitos lugares ali estão desamparados. Tem gente que está falando ali que tem anos que não aparece ninguém. Então, e as doenças estão aí. Então eu gostaria aqui que o prefeito, obviamente, parabenizando mais uma vez, porque em ter o concurso já tem a preocupação em acessibilidade, e que também o nosso secretário, doutor Luiz Carlos, que fizeram o concurso, tiveram acessibilidade, importantíssimo. Mas que nós realmente chamamos o máximo aí de aprovado, para poder realmente cobrir o máximo aí das regiões da cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Bem, também para o uso da palavra, pela ordem, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero só aproveitar que o novo vereador Jackson está aqui, falar o vereador Jackson, os demais vereadores, em momento algum, eu tenho o objetivo de denegrir a imagem de ninguém aqui, tá? Falou que está faltando respeito da nossa fala com os vereadores. Isso não é o nosso objetivo, tá bom? Eu quero fazer uso da palavra e fortalecer o pedido do novo vereador Perino Porto Rico. Para quem não está nos ouvindo, nós temos áreas de cobertura, tanto de agente de endemias, quanto de agente comunitário de saúde. E na nossa região, se você for analisar a quantidade de vagas que abriu para determinadas regiões, é insuficiente para cobrir a área de atuação desses candidatos. Então, eu acredito, eu já tinha falado isso com o Luiz, vou reafirmar, porque tem que convocar muito mais pessoas, uma vez que a área que está descoberta no nosso município é muito grande. Você vai lá na região do bairro Friosaco, região que a gente mora, e isso em toda a cidade a gente tem andado, e realmente está faltando, tem muitas áreas descobertas na nossa cidade, muitas mesmo. Então tem que fazer um estudo junto à Secretaria de Saúde, para que possa convocar a quantidade necessária para cobrir essas áreas descobertas no nosso município. Então, é uma demanda importante. Já tinha falado com o secretário a respeito disso, e tem que reafirmar que ele possa estar fazendo isso tudo e que possa convocar a quantidade de pessoas necessárias, nobre vereador Pedrinho Porto Rico, para suprir essas áreas descobertas, sim. Aproveitando o espaço que nós temos aqui, um minuto, nobre presidente, nós temos esse relógio aqui para a gente causar, para não ficar causando essa animosidade entre os vereadores, porque o vereador falou um minuto, eu não sei se eu tinha falado um minuto, porque não tinha disparado. Gostaria que Vossa Excelência tivesse uma conduta isonômica no plenário, porque não tinha marcado o nosso tempo, e antes de eu terminar o tempo, eu acredito que não tinha um minuto, eu estava falando para a gente acabar o tempo. E alguns vereadores, às vezes, passam do tempo, e Vossa Excelência fica parecendo, fica de paisagem. Então, duas coisas que eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, é isso aí. E outra coisa também que tem me incomodado bastante, alguns colegas também têm falado isso na cidade, é a respeito do perfil da Vossa Senhoria. Falando, toda vez que algum vereador fala aqui, Vossa Excelência comenta a respeito daquela fala. Então gostaria, nós temos, o senhor é vereador também, o senhor tem todo o direito. Se eu tiver que falar alguma coisa, fazer uso da palavra na tribuna, porque fica uma coisa chata, fica parecendo comentário, igual o colega falou, saudado do presidente Luiz Santos da Seda, que não ficava comentando a fala dos novos vereadores. Agora, Vossa Excelência, toda vez que um vereador fala, Vossa Excelência comenta. Então, nós temos que, acredito que a função do senhor é de fazer a Câmara andar, não ficar comentando a palavra dos novos vereadores. É só isso, eu vou para lá, muito obrigado.
O senhor, por acaso, não quer que eu comente essa questão que o senhor acabou de citar, é isso? Eu queria deixar claro para a Vossa Senhoria que quando a pessoa extrapola o tempo, eu faço a sinalização e solicito que conclua. Entendeu? Mas se isso não é acatado, aí na sequência eu começo a solicitar pelo microfone a interrupção da palavra. Se extrapolar, nós vamos ter que pedir a nossa assessoria para que corte o som do microfone. Então, são essas situações. E o regimento interno, eu não comento todas, mas comento algumas que são do meu interesse. O regimento me prioriza, me dá esse respaldo para que eu possa fazer os comentários que achar conveniente. Isso faz parte do regimento. Se um dia o senhor estiver aqui, será prerrogativa de Vossa Senhoria também. Espero que esteja claro. Como para o uso da palavra pela ordem, vereador Ederson Lopes.
Em substituição ao líder, pastor Vilmar Silvestre.
Em substituição ao Vilmar Silvestre, que é o líder do PSC.
Senhor presidente, use essa palavra pela ordem. Sargento Pereira Júnior, para comunicar, em nome aqui do nosso presidente da Comissão de Urbanismo, vereador Jean Carlos, que na próxima segunda está confirmada, próxima segunda-feira, às 19 horas, uma audiência pública para tratar do perímetro urbano, a expansão do perímetro urbano e o plano diretor. Eu quero deixar claro aqui para a população, para os nobres pares, não tem como discutir plano diretor separadamente da expansão do perímetro urbano e nem discutir o perímetro urbano separadamente. Um está diretamente ligado ao outro. As propostas, a maneira como foi elaborado, um está diretamente ligado ao outro. Quero informar também que eu pedi já à arquiteta, a Rafaela, que apresente a comissão como relator do projeto de expansão do perímetro urbano. Eu pedi à Rafaela que me mande um laudo da Saneago atestando a capacidade de abastecimento das novas áreas de expansão do perímetro urbano. Então, o projeto do perímetro urbano ele está sobrestado na comissão de urbanismo até que o núcleo do plano diretor nos mande um laudo da Saneago, atestando que a Saneago ela tem capacidade, né, os mananciais e todo o trabalho da Saneago, a estrutura, tem capacidade para abastecer as áreas que estão sendo expandidas pelo projeto da expansão do perímetro urbano. E eu acho fundamental, vereador Jean, que esteja aqui nessa audiência, que nós possamos convidar um representante da CELG, para sabermos com relação a essa questão da viabilidade da Saneago e da Secretaria de Obras, para saber essa questão. Porque é importante dessa questão do investimento. Ah, é condomínio fechado, é um DAIA 2, DAIA 3, é autossustentável ali dentro, mas a gente sabe que para se chegar até lá, precisa dessa estrutura. E como disse ali o vereador Jean, por expondo o vereador Jean ali, mostrou ali o sinal, isso fica também subentendido, porque depois que está lá funcionando, a cobrança cai em cima da prefeitura, a cobrança cai em cima da administração pública. Inclusive, você faz um condomínio fechado, vereador Heber, ali ele é autossustentável, a infraestrutura dentro do condomínio é dos condôminos, mas lá tem trabalhadores que precisam do transporte coletivo. E a expansão, né, a cidade vai ampliando. E aí, o transporte coletivo para chegar até essa área que está sendo expandida? Transporte coletivo para chegar até o DAIA 2, DAIA 3? Como é que está essa questão? Então nós precisamos do representante do CMTT aqui também. Falei da Urbanão, CMTT que tem que dar a resposta nessa audiência do dia da próxima segunda-feira. Então está previsto no edital, está previsto no contrato, ou tem condição, sem trazer, sem onerar a população que precisa do transporte coletivo? Porque toda expansão, ela tem que ter um planejamento e nós não podemos fazer aqui que isso caia no bolso do contribuinte. O vereador Lizier, que é engenheiro civil, sabe disso. Quanto mais adensada a cidade, mais barata ela fica para o poder público. Quanto maior, quanto mais expandida é a cidade, mais cara fica para o poder público. Essa é a nossa preocupação. Derruba a palavra, senhor presidente.
Sem inscrito, mais inscrito no uso da palavra pela ordem, fica encerrada a ordem do dia. E iniciamos as comunicações. Comunicando, vereador Jackson Charles.
Comunicando, presidente.
Desculpa, é porque nós atropelamos algumas situações aqui e votamos projetos, voltamos ao uso da palavra pela ordem. Mas temos ainda os requerimentos para serem lidos, discutidos e votados.
Senhor presidente, justificando a ausência do vereador Paulo de Lima, por compromisso já agendado, justificando também a ausência da vereadora doutora Dina Amélia na sessão de hoje, e também justificando a ausência do vereador Ger Cabeleireiro para tratar de assuntos pessoais. Requerimentos. Requerimento, a moção de aplauso do vereador Hamilton Filho ao pastor Pedro Castro Sobrinho, pelos 16 anos à frente da Igreja do Altíssimo. Também uma moção de aplauso do vereador Sargento Alberto à Associação dos Deficientes de Anápolis. São essas duas moções, senhor presidente.
As duas moções recentemente lidas estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu fui o primeiro subscritor da moção de aplauso ao pastor Pedro Castro Sobrinho. Ele é o dirigente, o pastor dirigente das igrejas do Altíssimo, lá do bairro Calistópolis e do Vivian Park. O pastor Pedro Castro, presidente, é um homem de Deus, uma pessoa que tem ganhado vidas para Jesus, faz um grande trabalho ali na região do Vivian Park, Calistópolis. Ele tem um poder extraordinário de agregar pessoas, de aconselhar pessoas, de trazer pessoas que estão afastadas de Jesus e trazer ele para dentro da igreja. Então a igreja dele tem crescido muito, a obra de Deus lá tem crescido muito, e graças ao empenho do pastor Pedro, da Sônia, sua esposa, e de toda a igreja que está junto com ele nesse trabalho. Então eu quero render esse aplauso para ele. Completa hoje 16 anos à frente desse trabalho, e que, em nome da Câmara, em nome do povo de Anápolis, que ele possa continuar a fazer esse belíssimo trabalho. Devolvo a palavra, presidente.
Moções ainda em discussão. Discussões encerradas, as moções estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovados. Requerimento, vereador.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando retorno de velocidade nas proximidades da quadra 74, bairro Jaiara. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando ao prefeito municipal a composição e a posse do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Chavantina, Jardim América, terceira etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando melhorias nas dependências da sala dos fiscais do mercado produtor. Requerimento do vereador professora Geli, solicitando patrulhamento na rua 6, Sacra 6, Cid Requei Bandeirantes. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando a CMTT, pintura da faixa de pedestre do bairro Industrial Municalisto. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando a diretoria de iluminação, lâmpadas no Residencial Aliança. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de roçagem na rua 1, Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando roçagem na rua Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando troca de lâmpada na rua Petrônio Crispim, setor Bougainville. São esses requerimentos, senhor presidente, discutindo.
Os requerimentos estão em discussão, na discussão, vereador Edson Lopes.
Senhor presidente, um requerimento nosso aí, endereçado ao prefeito municipal, solicitando a composição e a posse do Conselho Municipal de Saneamento, que é algo que vai para contribuir com a administração pública. Né? Então, a nossa torcida é para que o prefeito tenha esse entendimento. Se nós tivéssemos já esse conselho funcionando, esse conselho ativo no município de Anápolis, composto, com posse e trabalhando, hoje nós poderíamos nos dirigir ao conselho para ter informações com relação à questão da expansão do perímetro urbano, com relação aos projetos da Saneago, com relação àquilo que está atrasado, àquilo que está em dia, com relação aos planos, aos projetos. Então, esse conselho ele é fundamental para a cidade de Anápolis. Esse conselho ele vai contribuir para o prefeito municipal, para a administração municipal. Vai ser algo que vai estar cobrando junto à prestadora de serviço constantemente, continuamente, as demandas que estão contidas tanto no plano municipal de abastecimento quanto no contrato que a cidade tem com a empresa Saneago. Evidentemente que os vereadores vão continuar cobrando, evidentemente que o prefeito municipal ele faz as suas cobranças também, mas continuamente, uma cobrança contínua, um acompanhamento contínuo, quem faz é o conselho. Isso vai facilitar e muito, isso vai contribuir e muito para o município de Anápolis e para essas questões que nós vira e mexe, estamos aqui discutindo com relação ao abastecimento, com relação a dúvidas de quanto a Saneago arrecada no município de Anápolis, quanto que retorna para cá com relação a investimentos. Tudo isso o conselho é que vai ser o órgão constituído legalmente para fazer essas cobranças, esses levantamentos, para deliberar, para chegar junto ao prefeito e falar para o prefeito o que está precisando, alguma interferência política necessária do município. Então esse conselho é de fundamental importância e eu quero pedir ajuda aos nobres pares, principalmente aqueles que têm acesso mais próximo ao prefeito municipal, mostrar para ele a importância da composição desse conselho. O conselho é composto por membros da Câmara Municipal, da administração pública, do Executivo, do CDL, da CIA, Ministério Público, uma cadeira é da Saneago, cadeira dos representantes do CREA e do CAU. Então é um conselho extremamente importante, necessário para o nosso município. Inclusive tem uma cadeira para a OAB e uma cadeira para a população, né? Algum representante da população. Então, senhor presidente, eu creio que nós estamos muito atrasados. Essa lei é de 2010 e se já tivesse sido colocada em prática, nós estamos em 2016, muitas das questões e das demandas com a Saneago já teriam sido avançadas. Eu não digo sanadas, mas estaríamos avançados. Inclusive, vereador Pedrinho Porto Rico, uma audiência que Vossa Senhoria fez lá no Ministério Público, na CIA, não lembro, Vossa Senhoria fez uma audiência pública. Esse assunto foi tratado lá em 2013. E esse assunto foi tratado e não foi dado seguimento. Então, nós estamos aqui novamente trazendo essa discussão e que esse conselho seja composto. É isso que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vereador, se me permite complementar.
Com a permissão do sargento Pereira.
Complementando, o conselho vai fiscalizar não só a Saneago, mas também a própria prefeitura, a própria Secretaria de Obras, que é responsável pela drenagem urbana. A rede pluvial é de responsabilidade do município, então esse conselho vai também fiscalizar, acompanhar e cobrar também da Secretaria de Obras essa questão. Eu gostaria aqui, ó, tem um requerimento aqui bastante pertinente para o momento, né, e como nós estamos aí na última sessão da semana, eu gostaria assim, de contar com a colaboração de vocês, o vereador Jean Carlos requer aqui, através de um ofício, a inclusão desse requerimento. Já vou ler, né? Se vocês acharem conveniente, nós permitimos aí a discussão, se for o caso. O vereador Jean Carlos requer, nos termos do artigo 132, inciso 1 do regimento interno, que seja enviado ofício à Secretaria Municipal solicitando disponibilização de vacina H1N1 para todas as redes públicas municipais de ensino. Bom, está lido, está liberado para discussão, os contrários se manifestem. Já está autorizado. Ninguém recusou. Leia novamente para o entendimento dos demais pares.
O vereador Jean Carlos requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando disponibilização de vacinas H1N1 para todas as redes públicas municipais de ensino. Para as escolas municipais, a vacina. Melhor do que no Congresso Nacional, que o deputado pediu para os deputados a vacina. Parabéns, vereador Jean.
Só brevemente.
Os requerimentos continuam em discussão.
Eu tinha, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Só reafirmando aí o porquê, algumas professoras nos procuraram no sentido de que fosse disponibilizado na rede pública municipal vacinas para os profissionais, né, servidores ali, que tem contato diário aí com as crianças, né, os estudantes. Então, achei pertinente, eu entendo que se o município puder disponibilizar, será de grande valia para toda a população de Anápolis. Devo a palavra.
Requerimentos ainda em discussão.
Presidente.
Discussão, sargento Pereira Júnior.
Discutindo a respeito do requerimento aí do novo vereador Jean Carlos, que é de grande importância, tanto para os professores e para os demais servidores também, merendeira, pessoal da faxina, todos têm contato diretamente com muitos alunos. Então, é de grande importância que venha realmente estar distribuindo esses medicamentos aí, essa vacina também, para os nossos servidores. Outra coisa também importante, algum dos colegas aí fez um pedido para patrulhamento e castramento da Rua da Liberdade. Realmente precisa a Rua da Liberdade, já estou fazendo gestão com o secretário Leonardo, até mais ou menos uns 2 meses antes de acabar a chuva, e acredito que na próxima semana vai estar sendo feito tanto o patrulhamento e castramento da Rua da Liberdade, quanto do anexo Freustar, que ali próximo à sorveteria NEC também tem uma estrada vicinal lá também que precisa urgentemente estar fazendo esse cuidado. Nós esperamos que no mais tardar, até semana que vem, esse serviço possa ir para a região do bairro Freustáquio, também em alguns outros pontos que nós pedimos. Tá bom? Só isso, eu vou para lá. Muito obrigado, presidente.
Requerimentos ainda em discussão. Discussões encerradas. Estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Agora sim, sem mais inscrito na palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando, presidente.
A comunicação, sargento Pereira.
Gostaria de aproveitar a audiência da nossa sessão, fazer um convite para todos os amantes aí do meio ambiente. É o SOS Terra, está publicando um livro e vai ser o lançamento dele amanhã às 19h30 lá no Senac. Gostaria de convidar toda a população para estar prestigiando esse evento. Além dos ambientalistas, também tem a participação também da União Literária, a Napolina. Então tem muitos amigos nossos aí que estão fazendo parte desse livro, a gente fica muito feliz e gostaria de convidar todos os vereadores e a população no todo para estar participando desse grande evento. Também gostaria de comunicar e parabenizar toda a Câmara Municipal, porque nós tivemos na semana passada junto ao Ministério Público solicitando alguma resposta em relação ao transporte coletivo da nossa cidade. E hoje, às 15 horas, o Dr. Marcelo Henrique encaminhou uma convocação para que nós pudéssemos ir até o Ministério Público e acredito que vai ter uma solução, ou que vai, como se diz, vai ter algum posicionamento em relação ao Ministério, o que o Ministério Público pensa em relação ao aumento da tarifa do transporte aqui na nossa cidade. Então estaremos hoje, os vereadores que já estiveram lá, acredito, do vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Mauro Severiano e o vereador Sargento Pereira, Frei Valdair esteve na primeira reunião e hoje vai ter outra reunião, hoje às 15 horas. Também gostaria de deixar em público aqui, o vereador Marrula queria estar lá, mas ele me justificou a ausência dele, então gostaria de estar que deixasse claro aqui nos anais da Câmara que ele teve a intenção de ir, infelizmente não pôde ir devido a algum assunto que ele tinha de médico. Então só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Comunicando, o vereador Jackson Charles.
Quero fazer duas comunicações, presidente. Complementando a fala do vereador Pereira, nós teremos hoje, em função da inconformidade de alguns vereadores, com o percentual do ajuste da tarifa do transporte coletivo, inconformados também com o não cumprimento de alguns itens do edital de licitação, do que trata da época e do período em que se dá o ajuste, inconformados com as declarações dadas por um dos diretores da empresa. De que este foi apenas um ajuste e que no mês de julho terá o aumento da tarifa do transporte coletivo. Ou seja, dois aumentos em menos de seis meses. Então, os vereadores mencionados pelo vice-presidente Pereira, o vereador Jackson Charles, vereador Mauro José Severiano, vereador Ederson Lopes, vereador Sargento Pereira, vereador Valdair de Jesus, nós solicitamos um apoio do Ministério Público e hoje nós teremos uma reunião às 15 horas com a presença da Prefeitura Municipal, com a presença da empresa e também desses vereadores. E aí eu quero convidar todos os vereadores que também comungam com essa mesma ideia para estar no Ministério Público hoje às 15 horas para participar dessa reunião, onde nós estaremos discutindo essa questão do ajuste da tarifa. Também quero, senhor presidente, finalizando, convidar, na condição de presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo dessa casa, todos os membros da comissão, vereador Paulo de Lima, vereador Vilmar Silvestre, vereador Vespasiano Reis, vereador Sargento Alberto, vereador Hebe Mamed, suplente, vereador Pedro Mariano, suplente, vereador Gleimo Martins, suplente, vereador Jean Carlos e vereador Mauro José Severiano, para estarmos numa reunião que vai acontecer dia 15/4, sexta-feira, às 16 horas, no Fórum de Anápolis, com o doutor Carlos Limonge. O objetivo dessa reunião é para tratar da possibilidade da interferência do Fórum de Anápolis para ampliação de mais cartórios de registro de Anápolis, registro de imóveis em Anápolis, porque os cartórios existentes não estão dando conta da demanda de Anápolis. Anápolis cresceu muito, Anápolis desenvolveu, vários bairros foram implantados em Anápolis e nós continuamos com o mesmo número de cartórios que nós tínhamos há quase 60 anos atrás, né? Então, acho que a cidade desenvolveu e também, consequente desse desenvolvimento, nós temos também de desenvolver alguns pontos. E estará presente também a Associação das Imobiliárias de Anápolis, e nós queremos ter esses vereadores presentes para uma reivindicação da comissão para o Fórum de Anápolis, para que ele interceda junto à Corregedoria do Estado e junto ao Governo do Estado para ampliação e implantação de mais cartório de registro de imóveis em Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Nas comunicações, vereador Ederson. Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero também, na mesma linha da fala do vereador Jacques, vereador Sargento Pereira, com relação a essa reunião que vai acontecer hoje no Ministério Público. A grande preocupação nossa que nos despertou foi com relação, primeiro, ao aumento que teve, que é um aumento que nós consideramos que foi um aumento alto de uma só vez para a população, de 50 centavos, 20%, de R$ 2,50 para R$ 3,00. E a maior preocupação ainda com relação à fala do responsável lá, do representante da empresa, dizendo que era só uma reposição e que após essa reposição, ainda há um tempo determinado, viria um aumento. Quando fomos estudar o edital, constatamos que no edital fala que, pelo edital, a empresa só pode dar um aumento por ano e sempre no mês de julho. Então foi essa prerrogativa legal que fez com que o Ministério Público acatasse a nossa preocupação e hoje nós teremos essa reunião para entrar no acordo. Porque uma coisa já é certa, a empresa ela já pode descartar esse segundo aumento esse ano. Não tem como a empresa querer usar de artifícios para dar um outro aumento nesse ano de 2016. E se ela for dar um outro aumento, só em julho de 2017. Agora vamos travar uma outra briga para tentar ver se reduz um pouco esse aumento. Esse aumento que possa cair aí de R$3 para R$2,80, para trazer, né, devido a esse momento de crise, esse momento difícil que a população tem passado, que possa realmente ser assimilado pela população um reajuste aí de R$2,50 para R$2,80 e que não tenha nenhum outro até julho de 2017, que é o que prevê no edital. Nós não estamos inventando nada. Então eu creio que essa ação lá no Ministério Público, ela já tem surtido o seu efeito, é o que a população espera de nós. Evidentemente, nós somos acionados pela população, a população acionando os vereadores vão buscar os meios legais para que algo possa ser feito em favor da população e essa ação tem trazido resultado. Hoje teremos essa reunião lá às 15 horas, no Ministério Público, esperamos sair de lá com boas notícias para a população anapolina que nos acompanha nesse momento. É o que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Sem mais inscritos. Existe mais um inscrito nas comunicações, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu quero aqui deixar bem claro e essa questão do aumento da tarifa de ônibus. Às vezes há um certo terrorismo aqui na palavra do vereador Jackson Charles. Não por parte da prefeitura, a empresa quer que a passagem seja o mais caro possível, R$3,80, R$4, porque eles querem ver lucro, a empresa quer ver lucro. Mas eu conversei já com o procurador de mar, o prefeito João Gomes, e da parte da prefeitura, eles anunciaram, e reforçando o que o Ederson falou, que não haverá esse outro aumento desejado pela empresa em julho deste ano. A previsão é, ano que vem, julho do ano que vem, é outra conversa. Mas não tem essa previsão agora, e que eu também não estou satisfeito com esse aumento, ninguém está satisfeito com esse aumento, ninguém está confortável com esse aumento que houve. Foi de fato um aumento muito alto, uma vez só, não era muito trabalhador anapolino. Eu também não estou confortável com esse aumento, mas quero tranquilizar as pessoas que não há essa previsão para em julho ter outro aumento. Essa é uma palavra do prefeito João Gomes, uma palavra do procurador Edmar. Então, quero deixar bem claro isso aqui, reforçar isso aqui, para que não haja uma expectativa, um temor das pessoas que está se pegando de surpresa novamente com outro reajuste. Então, não há essa conversa. Há talvez o desejo da empresa, e o par da empresa talvez esteja lícito, do ponto de vista dela, pedir, mas ganhar é outra coisa. Devolvo a palavra, presidente.
Questão de ordem, presidente. Só para a fala do vereador Hamilton, ele usou uma palavra terrorismo. Não tem terrorismo, não. Tem alerta. E esse anúncio que o vereador Hamilton falou agora, ele só está sendo possível graças à intercessão dos vereadores. diante da intenção dos vereadores, é que já está indo por terra, conforme o vereador Ederson disse, a possibilidade desse segundo aumento, que ainda não está seguro, não. Nós vamos lá hoje é discutir isso mesmo. Hoje a conversa do Ministério Público é para definir essa questão. Não tem ninguém querendo fazer terrorismo. Eu acho, inclusive, que o vereador Hamilton deveria ter ido na reunião anterior e, inclusive, deve ir nessa agora, porque aí ele terá mais inteirado do assunto e não vai ter a mesma ótica que ele teve agora com relação a isso. Então é só para esclarecer e devolver.
Inclusive, a intenção da empresa ficou tão clara, porque o aumento deveria ser em julho. E eles fizeram essa reposição fora da data prevista no edital, porque já havia uma intenção de fazer um segundo aumento em julho. E essa reposição foi feita agora, fora da data, devido com a anuência da CMTT. A CMTT não deveria ter autorizado esse aumento agora, porque o que está previsto no edital é no mês de julho. E a CMTT autorizou esse aumento fora do prazo que está previsto no edital.
Sargento Alberto.
Senhor presidente, só quero deixar um posicionamento. A minha preocupação é ter chegado a R$ 3,00, então pelo jeito a reversão está complicada. R$ 2,80 nós vamos pleitear junto ao Ministério Público a possibilidade. Então a pancada já chegou, a pancada doeu meio mundo de gente. Então a gente deu um caminhar, a preocupação foi grande da Câmara, vereadores estiveram lá buscando, né, interceder. Mas pelo jeito então estão amparados aí de alguma forma pela licitação, né, pelo contrato e tudo. Então eu fico aqui sentido que a população terá que pagar esse prejuízo, sim. E me preocupa, é claro, uma possibilidade de um aumento futuro. Mas, desde já, eu vejo que os senhores estão buscando, junto ao Ministério Público, resguardar que isso não aconteça. Parabéns aos senhores, representando, é claro, todos nós aqui, a sociedade. Fica importante. Estarei presente, sim, com certeza, também fazendo parte da discussão, que evite-se um mal maior no futuro. É isso que eu queria dizer, devolvo a palavra.
Sem mais inscrito nas comunicações, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.